que irá discutir o saneamento básico na cidade. Vamos dar início, então, à composição da mesa diretiva, da mesa de trabalho para essa audiência pública. Convidamos o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro. Vereador propositor da audiência pública, pastor Elias Ferreira. Para compor a mesa também, vereador Domingos Paula. Convidamos também o presidente da Saneago, o senhor Ricardo Suavinski, e os deputados estaduais Antônio Gomide e Coronel Adailton. Registramos a presença também do vereador Alfredo Landim, diretor de expansão da Saneago, presente também, e demais autoridades que acompanham esta audiência pública. Dar início, então, já passando a palavra ao presidente Leandro Ribeiro para início dos trabalhos.
Guardando a presença do presidente Ricardo, para darmos início a essa audiência pública em respeito do saneamento no município de Anápolis. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, quero cumprimentar o autor desta audiência pública, vereador pastor Elias Ferreira, vereador Domingos Paula também está aqui conosco, vereador Alfredo Landim também se encontra no plenário, também o deputado estadual Antônio Gomide, ex-prefeito, ex-vereador, também o deputado estadual Coronel Adailton, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar também os servidores da Saneago, diretor de expansão, Dr. Ricardo de Souza, gerente regional, Davi José, a Tânia também está relacionada aqui. Por gentileza, Tânia, queria que a senhora sentasse aqui conosco. Enquanto o presidente, o senhor Ricardo, caminha para sentar aqui conosco, quero cumprimentar a imprensa aqui presente, Rádio Manchester, na pessoa do Lucivan Machado, Rádio Imprensa, está aqui sendo representada pelo Richelson Xavier, também Rádio São Francisco, está aqui o Evaristo Pereira, o Carlão, diretor da Rádio Manchester, Candinho, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, presidente Ricardo, seja bem-vindo a esta audiência pública. Inicialmente, eu queria formatar esta, como seria essa audiência pública. Nós sabemos os problemas da Saneago aqui no âmbito do município de Anápolis. Aqui, todos os dias, na sessão, presidente Ricardo, os 23 vereadores cobram uma melhoria, né, alguma ação da Saneago para que os nossos bairros não sofram tanto no período de estiagem como tem sofrido nos últimos anos. Então eu queria passar a palavra inicialmente para a Saneago. A Saneago faria aí uma explanação de um plano de reestruturação dos serviços prestados aqui no município de Anápolis. Depois a gente abriria a palavra para os populares que acompanham aqui esta audiência pública, para os deputados que nos acompanham aqui e os vereadores desta casa, dando 3 minutos para cada um explanar aqui o que viu de intenção de melhorias aqui do serviço prestado. Porque política a gente faz todo dia. Então hoje nós temos que acompanhar o investimento que será feito na cidade, a solução que será trazida e a gente cobrar depois o que seria a solução. Então, se todos concordarem, eu quero inicialmente passar para que a Saneago apresente um projeto, um plano, né, de reestruturação do serviço aqui na cidade, e aí a gente abre, franqueia a palavra para os deputados estaduais que aqui se encontram, para os vereadores e para os populares também que quiserem falar. Eu já solicito alguém do cerimonial que já fique ali, né, pegando ali os nomes e fazendo ali a relação de quem vai falar. Eu queria ler uma justificativa aqui a pedido do vereador pastor Elias, que traz aqui, lisonjeado com o convite, Fico deveras chateado em não poder participar do tão simbólico ato. Afinal, todos somos afetados diariamente pela eficiência e pelo descaso da referida concessionária do serviço público. É que hoje a sessão da OAB acontece todas as sextas-feiras, será itinerante e iniciaremos às 9 horas. Em nossa delegacia de Pirinópolis, às 14 horas, já estaremos na delegacia de Alexânia. Todavia, peço a gentileza de, caso faça na tribuna, mencionar que a OAB não se quer dará inerente com a relação e tão sensível tema e que nossa Comissão de Direitos do Consumidor está acompanhando. Para e passo. Todos os fatos envolvendo a Enel. E não medirá esforço para que refira a prestação de serviço esteja à altura dos nossos anseios. Jorge Henrique Elias, presidente da OAB, subseção Anápolis. Então, antes de passar a palavra ao presidente da Saneago, quero registrar a presença do vereador Fernando Paiva e também do vereador Wederson Lopes. Também chega aqui uma justificativa do gabinete da vereadora professora Geli, dizendo da sua ausência por motivo de viagem em caráter de urgência. Presidente Ricardo, fique à vontade e aí o senhor conduz a apresentação do que o senhor tem para apresentar para nós, anapolinos, em melhorias no serviço prestado, e aí sim a gente irá abrir a palavra para os populares e quem quiser fazer algum questionamento. O doutor Paulo Martorini, promotor de justiça, seja bem-vindo. Tá? O senhor também fique à vontade para fazer uso da palavra. Muito obrigado pela presença do senhor. Com a palavra, o presidente Ricardo.
Bom dia a todos, senhores e senhoras presentes aqui nessa audiência pública. Queria cumprimentar especialmente o presidente aqui da Câmara de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentar o vereador Pastor Elias, que está aqui ao meu lado, que fez a proposição dessa audiência pública, importante momento para que a gente traga aqui todos os esclarecimentos acerca dos nossos serviços e o que tem planejado aí pela frente para melhoria. O vereador Alfredo Landim, Domingos Paula, nossos colegas diretores aqui da Saneago, Ricardo Correia, não sei se já chegou mais algum dos nossos diretores, gerente regional, Davi, a gerente aqui da cidade, do município, a Tânia, que acho que todos conhecem bastante os dois, vivem dando esclarecimentos, prestando conta para toda a população, a todos nossos colegas, colaboradores da Saneago aqui presente, estou vendo vários ali, já cumprimentei-os, nossos gerentes, E superintendentes lá da sede também. Como já cumprimentei a todos os senhoras e senhores presentes aqui, munícipes aqui dessa tão importante cidade. Bem, para nós é um prazer estar aqui. Claro que não é fácil, né? Conduzir um trabalho não só aqui no estado de Goiás, à frente da Saneago, ou não é fácil para a companhia como um todo, mas em qualquer lugar desse país, levar água tratada para toda a população, coletar e tratar esgoto, isso é parte do saneamento. Quando fala em saneamento, as pessoas esquecem a parte ainda dos resíduos sólidos, de drenagem, que é muito importante também, e tudo isso tem tudo a ver, na verdade, com a questão da saúde pública, da saúde das pessoas. É fundamental para a vida das pessoas, para o conforto e para, inclusive, redução de despesas de maneira muito significativa na questão da saúde. Ou seja, ter água tratada é fundamental, é dignidade, é uma obrigação. Então, aqui no estado, a Saneago opera em 226 municípios, dos 246, são quase 6 milhões de pessoas atendidas, e lógico que, como eu disse, isso é um grande desafio. Maior desafio ainda, senhores vereadores, é a situação do nosso estado, ou seja, a situação geográfica, né, onde o regime das chuvas, ela, como todos conhecem, todos que moram aqui na região conhece que tem um longo período de estiagem. Como é que nós estamos passando esse ano? As chuvas até já começaram, mas não foram significativas ainda a ponto de mudar a situação. E também das grandes aglomerações de pessoas, ou seja, as maiores cidades nessa região, e coincidentemente, sem nenhum grande rio que possa garantir esse abastecimento. Como é o caso aqui de Anápolis, como é o caso de Goiânia e outras cidades aí pelo interior também. Então, lógico que para você ter uma regularidade no abastecimento, é óbvio, não precisa nem ser um especialista, que a gente tem que ter uma boa estratégia, além de ter um bom sistema de tratamento, e sempre olhando em termos de tamanho, olhando para frente, vendo o crescimento vegetativo de cada cidade, mas lógico que vendo também nos momentos de estiagem, se aquela água que já é pouca desses rios na época de estiagem, ela dá conta de abastecer aquela estrutura construída. Então isso é uma equação simples, tá? Não precisa, como eu disse, ser um grande especialista para calcular isso. E eu não quero aqui ser crítico, mas a gente tem que ser, não adianta. Ao assumir aqui, conheço muito bem o estado, moro em Brasília há mais de 20 anos, inclusive, apesar de não ser natural daqui, minha esposa é daqui de Goiás, de Goiânia, a família dela, parte da família, inclusive, é daqui de Anápolis, tá? O avô dela, o pai dela é daqui, inclusive, e já muito visitei a região aqui, Goiás quase inteiro e também Anápolis. Então não é ser crítico, mas isso eu tenho falado com a nossa equipe, não é crítica a Saneago ou a um governante ou outro, mas é uma situação que a gente encontra. Então, o que analisando com a equipe aqui, a gente chegou à conclusão? Tudo bem, nós estamos com a nossa capacidade instalada de tratamento de água, de adução, de tratamento e tal, no limite. Mas é um limite que abastece, dá conta. E para buscar uma garantia disso, ainda foi instalado, depois o pessoal aqui vai explicar na frente, uma exposição, não vou me alongar nesse momento, que tem uma exposição bem didática ali, com tudo bastante bem esquematizada. Mas só uma análise mais ampla e estratégica. Então, assim, a Saneago tomou a providência de botar lá uma transposição do Capivari, isso é recente, para buscar dar uma garantia e aumentar essa água. Tem um projeto pronto para ampliar a estação de tratamento, né? Está já entrando em licitação. Tudo isso visando a dar um aumento da capacidade acima daquilo que é a demanda atual, né? E também a integração dos sistemas, que parte da cidade, a parte sul, vem lá do sistema DAIA, que é da Codego, tá? Que a gente adquire essa água. Então a estratégia estava bem feita, ou seja, para este momento, para não ter problema como teve em 2017, de lá para cá, foram lá, fizeram esses investimentos que são mais rápidos, como essa nova captação no Capivari. E para esse ano, quando eu cheguei, lógico, eu virei e falei assim, eu sabia dessas questões, até morando em Brasília, Brasília também passou por isso, antes de Brasília, São Paulo passou por isso, né? Então todo mundo deu aquela acordada. Então nós começamos a ver, desde janeiro, quando assumi, eu tenho perguntado para eles, como que está cada lugar e a gente indo na frente. Desde Aruanã, que eu fiquei sabendo, todo julho, todas as férias de julho, tem falta d'água, né? E principalmente não é só pela falta, não é a falta d'água, mas são os problemas com energia também, né? Vai muita gente para o lugar, a carga de energia não dá conta, cai energia, quando cai energia, a energia é a hora que volta, voltou, ponto. Mas a água não volta tão rápido, porque para todos quem não conhece os sistemas, tudo é movido a energia elétrica, tudo é com bombas, grandes bombas. Então quando desabastece o sistema, liga energia, liga de novo até abastecer e regularizar, e as pessoas usando, vai às vezes 2, 3 dias. E aí era o sofrimento, não só lá em Aruanã, como na maioria das cidades turísticas. Feriadão, caía. Então a gente começou a correr atrás e de lá para cá não tivemos praticamente nenhum problema. E Anápolis não foi diferente. Nós também corremos atrás, repassamos tudo. Ó, vem um período de estiagem, parece que vai ser longo, vamos nos preparar. Toda a equipe, não, está tudo preparado esse ano, vamos superar. Embora sabendo que estrategicamente tem que fazer outros investimentos para dar uma garantia para frente. Saneamento, ele implica em obras, investimentos, projetos, licitações. Então tem que estar sempre antes, trabalhando antes. 10 anos de antecedência, pelo menos. Né? Essa é a diretriz. Mas tudo bem, a gente foi lá, repassou tudo. Então estava indo tudo muito bem, ali o Piancox sempre era o problema, o sistema DAIA nunca tinha dado problema, né? Embora abasteça uma menor parte da cidade. E aí, lógico que tem aqueles problemas pontuais, eu tenho até aqui a lista de todos eles, para depois deixar os senhores, senhoras, se for o caso. Mas assim, problemas pontuais, queimou a subestação aqui da Enio, um problema. Foi fazer uma obra numa ponte, teve que mudar a adutora, outro problema, leva 2, 3 dias para abastecer. Mas isso independente da época da estiagem, isso faz parte do dia a dia. Aí, de repente, somos surpreendidos com o rio, com o Caldas, que é o manancial lá do Daia, praticamente secou, né? Coisa que não tinha acontecido antes. Não sei se tem alguém aqui da Codego já, representante do Carlos Cabral, mas fomos surpreendidos. E aí, mas o que aconteceu se não aconteceu nada? Aí pedimos a ajuda da SEMAD, prontamente foi para o campo para ver o que tinha acontecido na bacia, se era só estiagem ou tinha outra coisa. E aí a gente se surpreendeu com empreendimentos novos lá, inclusive estamos levantando ainda, sem licenciamento, sem outorga, sem nada, e praticamente tirou a água do rio toda. Então são essas questões que, por mais que se prepare, mas que às vezes não tá na nossa governança, e que acontece esse tipo de problema. Aí de lá para cá o problema foi maior na região ali que é abastecida pelo DAIA. Tivemos que entrar, infelizmente, em rodízio, coisa que não precisou em nenhum outro lugar. Todos foram sendo resolvidos. E aqui em Anápolis, por mais que tenhamos nos precavido, pensado com antecedência, tomado as ações, toda a atenção, eu falei inúmeras vezes com o prefeito Roberto, uma das vezes, ou uma ou duas, a senhora estava lá, né, vereador presidente aqui da Câmara. Então, assim, estava em princípio para essa temporada, como foi o ano passado, tudo tranquilo. Né? Mas aconteceu, e aí de lá para cá é correndo atrás do prejuízo. Nesses últimos dias a vazão do Piancó também baixou bastante. Então, o que a gente, discutindo com o próprio prefeito, aqui com alguns vereadores, com a nossa equipe, o que a gente resolveu fazer além de uma outra tomada de providência já no começo do ano? Primeiro, nós preparamos e vamos apresentar aqui algumas ações de curtíssimo prazo para não ter esse problema aqui no ano que vem, principalmente, e no outro, aumentando a integração do sistema. Nosso diretor Ricardo vai explicar ali didaticamente, aumentando a integração dos sistemas e fazendo algumas melhorias, mais melhorias do que foram feitas nesses últimos anos, para dar essa garantia, pelo menos nesses próximos anos. Agora mais curto, eu digo de curto prazo, mas já para 2020, para período de estiagem. E lógico que para dar uma garantia plena para a cidade, inclusive para atender o crescimento da cidade, novos investimentos na cidade, desde o começo do ano, em janeiro, nós contratamos um estudo hidrológico, não só aqui para Anápolis, mas também para Goiânia, num raio aqui de 40 quilômetros, de todas as possibilidades de termos um barramento aqui na região. Eu, logo que cheguei, estudando os sistemas aqui, entendi que isso é uma diretriz mundial, né? Lógico que a primeira diretriz é ter ali um bom sistema de tratamento, distribuição, que atenda toda a população, sempre olhando um crescimento e sempre fazendo uma década pela frente, né? Para não correr atrás do prejuízo. A segunda, e é fundamental, ou a primeira, tá ali em primeiro, é cuidar dos mananciais. Porque não adianta você colocar uma estrutura e depois não ter água. E não é só cuidar da questão das nascentes, da questão da mata ciliar, que é fundamental. Que a água vem da natureza, gente. Mas é ter gestão da bacia, porque tem outros usuários, né? E tem o direito de usar. Como tem do abastecimento humano nas cidades. O abastecimento humano, pela legislação, é prioridade absoluta. Mas os outros têm esse direito. Então tem indústria que precisa, tem a agricultura, o agronegócio precisa, né? Mas isso tem regras para cumprir. E tem, isso chama gestão. Então tem que fazer a gestão da bacia. Senão você faz a infraestrutura, gasta milhões, tudo isso vai para a tarifa, é a população que paga, e depois não tem água para ser bombeada do rio para botar no sistema. Então não tem cabimento, não tem jeito. Aí nunca vai fechar essa conta. Você faz a estrutura e depois não tem a água, né? Não que os outros não tenham direito, mas tem um limite. Esse limite você estuda e diz, olha, dá para outorgar tanto. O que couber dentro daquela capacidade que o rio te dá, vai ser dado. O que não couber dentro daquela quantidade, não vai ser dado. E não pode usar, além daquilo que é a capacidade natural daquele manancial. Não tem jeito, né? É uma coisa clara, óbvia. E lógico, sempre pensando nas épocas do ano, quando o rio está mais cheio e quando está quase seco, com vazão muito baixa. E claro que para superar esses problemas, a gente tem que pensar em reservação de água. Quando tem mais água, você guarda essa água para período que tem menos, né? E aí que eu pedi que fizesse, a companhia já estava com o edital mais ou menos pronto, já estava pensando exatamente nessa direção. E esse estudo, que é a boa notícia, está ficando pronto, agora no final do próximo mês, já tá bem desenvolvido, e já tem algumas projeções das possibilidades aqui de barramento, e lógico de ter uma represa aqui do lado de Anápolis, que no meu entendimento isso já teria sido feito, aí talvez há décadas atrás, já pensando pela frente. Então eu digo para os senhores e senhoras de maneira muito objetiva, aquilo que é operacional, é prático, a companhia estava fazendo e vai continuar fazendo, e não vai faltar esforços e nem recursos para que seja feito. Segundo, o estudo do barramento, ele está sendo concluído, nós vamos colocar toda a energia em cima para desenvolver os projetos e buscar a forma mais rápida de executar a obra que for necessária, né? E terceiro, eu peço aqui uma união, na verdade, de todos, né? E aí não cabe a Saneago, mas a Saneago vai apoiar no que for necessário, mas não cabe ela, porque ela não aí é um papel de governo, no caso aqui a prefeitura e Estado, as prefeituras e Estado, é do cuidado com os mananciais e ter uma boa gestão dessas bacias. Então eu, em princípio, de uma maneira geral é isso, eu pediria que o Dr. Ricardo Correia, nosso diretor de expansão, fizesse a apresentação de maneira didática, Ricardo, o mais célere possível, para depois, logicamente, a gente poder ouvir aqui os vereadores e a todos que estão presentes aqui, seguindo as regras aqui do nosso presidente. Mas, ó, eu estou feliz em poder estar aqui, peço desculpas aqui ao vereador, ele tinha convidado há, acho que, 2 semanas atrás, eu tinha avisado que naquela data não poderia estar aqui, mas eu disse, ó, um pouquinho mais para frente nós vamos aí. Essa semana já é a terceira audiência pública que eu participo, né? E assim é e tem que ser. E a gente tem essa obrigação, além de prestar o serviço, é de estar presente, explicar o que for necessário explicar de maneira franca, aberta, objetiva, que é assim que a gente trabalha. É essa diretriz que o governador Ronaldo Caiado sempre nos cobra. Tem que ser objetivo, tem que ser transparente, tem que ser franco, aberto e discutir os problemas e as soluções com a população e aqueles que representam a população, como aqui os vereadores. Então, isso é uma obrigação, uma diretriz de governo e isso que nós estamos fazendo aqui de maneira, repito para vocês, da maneira mais franca, aberta. E isso é muito bom porque a gente traz ideias, a gente colhe sugestões para poder melhorar o nosso serviço e ter eficiência, e ter regularidade, qualidade, que é isso que a gente busca e que é o que a população merece. Então, muito obrigado pela atenção. Agora está com o nosso diretor de expansão. Obrigado.
Obrigado, presidente Ricardo Swawinski. Antes do Dr. Ricardo de Souza explanar algumas ações ali, eu queria registrar a presença dos vereadores João Feitosa, Lélio Alvarenga, Américo Ferreira, Luzimar Silva, Telly Júnior, João da Luz, Lisier José Borges, também Washington Fraga, presidente da Steweg, seja bem-vindo. E, salvo engano, doutor Martorini tem uma audiência às 10h30, então logo que o doutor Ricardo explanar, eu vou passar a palavra para o senhor, para que o senhor faça uso da palavra antes da ausência do senhor. Pois não, doutor Ricardo, com a palavra.
Bom dia a todos. Bom dia, senhores vereadores, senhores deputados. Cumprimento também a todos os colegas da Saneago, na presença do nosso presidente. Nós vamos fazer uma apresentação aqui do sistema de água e também da parte do sistema de esgotos. A ampliação do sistema de abastecimento de água conta hoje o sistema com essas captações. Nós temos uma captação no Capivari, que faz a transposição para o Piancó 2, e daí para o Piancó 1, e uma adutora que traz até a estação de tratamento no centro da cidade. Esse sistema se ramifica em algumas adutoras, e essas adutoras levam até os centros de reservação. Além disso, nós contamos com dois poços interligados, que é o Santos Dumont e o Alphaville. Esses reservatórios distribuem a água segundo essas manchas. A mancha amarela é o sistema Piancó, abastecido com 860 litros por segundo. A mancha vermelha é o sistema DAIA, que é abastecido por água adquirida da produção da Codego, em 170 litros por segundo, e os dois poços abastecem com 10 litros por segundo a mais. O que a gente observa é que na região ali do São João, Vivian Park, Calistópolis, Mariana, hoje o abastecimento é feito pelo sistema DAIA, sem comunicação, vamos falar assim, com o sistema Piancó. Essas são as características do sistema, população urbana atual atendida de 375 mil pessoas, 100% atendida, número de ligações 140 mil, os mananciais, como eu já citei, Piancó, duas captações e o Capivari fazendo a transposição, dois poços tubulares profundos, a ETA tem uma capacidade de 860 litros por segundo, o sistema DAIA 170. E nós temos 2 mil quilômetros de rede de água instalada na cidade. Diga-se de passagem, essas redes, em alguns trechos, estão sendo substituídas por material de menor qualidade para que se evite a perda através de vazamentos, inclusive imperceptíveis no subsolo. O estudo hidrológico que o presidente se referiu, ele está contemplando uma série de possibilidades de barramento, tanto no Piancó, quanto no Capivari, quanto no Anicuns, e esses possíveis barramentos têm características diferentes em termos de altura de barragem e volume reservado. A empresa contratada está pesquisando 40 quilômetros no entorno de Anápolis para identificação desses mananciais. Inclusive, está sendo avaliada a possibilidade também de uma transposição do Piracanjuba para o Caldas, reforçando o sistema Codego. A vazão estipulada para o ano de 2070 é de 2 mil litros por segundo, ou seja, praticamente dobrando a necessidade em relação aos volumes atuais. Essa demanda, até 2070, vai ser considerada na avaliação desses reservatórios, dessas represas que vão ser estudadas para que se escolha uma delas, ou às vezes até duas, para poder fazer esse abastecimento. Seguindo. Então existe aí, por exemplo, um estudo que já aponta para uma possibilidade de barragem no Capivari, com altura de 10 metros e um volume de 14 hectômetros cúbicos, aproximadamente 14 milhões. Esse aí, o Piancó também, existe uma barragem de 11 metros com 13 hectômetros. Quais são as nossas metas de curto prazo, em função da situação que o presidente se referiu, de termos uma situação hoje de abastecimento próximo do limite? A vazão deveria ser de 1.010 no sistema Piancó, as metas de interligação de poços já perfurados, atendimento dos bairros supridos pelo DAIA através do Piancó, aumento no volume de reservação, assegurar garantia da segurança hídrica e a gestão integrada das bacias. Essas metas que nós estamos chamando de curto prazo, é para a implementação agora na virada 2019-2020. Com essas ações, desenvolver fiscalização e gestão da bacia das bacias de captação pela Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, com apoio da Saneago. Interligação imediata de até 17 poços, com aumento de vazão de aproximadamente 100 litros por segundo. Melhoria nas captações Capivari e Piancó, através de troca de equipamentos de maior eficiência e maior potência para aumentar a vazão. Implantação de dieta compacta, ampliando a capacidade de tratamento de 860 para 1.010 litros por segundo. Duplicação da adutora entre a ETA e o reservatório Vila dos Oficiais, ampliação da elevatória de água tratada do Jardim América e implantação de reservatórios Palmeiras, Aeroporto e Pirineus. Essas ações estão ilustradas aqui nesses mapas, onde nós já temos todos esses poços aí perfurados e nós já iniciaremos a interligação de todos eles, visando suprir vazão adicional para garantir o abastecimento. Esses poços, com investimento de 10 milhões de reais, próximo, a ETA compacta, 150 litros por segundo serão adicionados, 3 módulos de 50, próximo, as redes de reservação do setor aeroporto, com investimento de 6 milhões e 100, já está sendo licitado, será publicado até o mês de dezembro agora, nós teremos a publicação dessa licitação com início das obras no segundo trimestre de 2020. A duplicação da adutora entre a ETA e a Vila dos Oficiais, próximo, melhoria da elevatória do Jardim América, implantação do CR Palmeiras, CR Palmeiras Aeroporto e Jardim América através da melhoria da elevatória. Então essas ações de curto prazo visam garantir um aumento da vazão para 1.010 litros por segundo no sistema Piancó. As metas de médio prazo, a vazão passaria para 1.200 litros por segundo, a ampliação da ETA também para tratar 1.200 litros por segundo, aumento no volume de reservação ainda, redução do índice de perdas, garantia de abastecimento até 2070 e melhoria do sistema de adução e distribuição de água. Essas melhorias de curto prazo são ações de ampliação das captações existentes, implantação de nova captação superficial no Capivari, que seria a Capivari 2, reforma e ampliação da ETA, ampliação de reservatórios e elevatórias, interligação de poços adicionais, setorização da rede de distribuição, substituição de hidrômetros, substituição de 10 mil metros de rede antiga, perfuração de poços na região do Daia e implantação de barragens de acumulação de água. Essas ações, então, estão ilustradas agora nas captações, onde a gente teria a captação do Capivari 2 e a duplicação da adutora entre o Capivari e o Piancó, as possibilidades de barramento que estão sendo estudadas, uma delas deve ser objeto já de licitação imediata, assim que o estudo tiver concluído, licitação imediata para os projetos e depois para a obra. E nessa ampliação, o centro de reservação Calistópolis, que hoje é atendido pelo DAIA, ele passará então a ser atendido pelo Piancó e o Recanto do Sol. Essa licitação está prevista para o primeiro trimestre já de 2020 e com o início das obras no terceiro trimestre. Próximo. Reforço na adutora de interligação do Jardim América até o São João, com investimento de 15 milhões, licitação no segundo trimestre de 2020. Eu gostaria que os senhores atentassem aqui que essa região ali, São João, Santander, Calistópolis, hoje atendida pelo DAIA, passará a ser atendida pelo sistema Piancó-Capivari. E nesta condição, nós teremos dupla possibilidade de atendimento nessa região, tendo então um backup em caso de comprometimento do manancial. ampliação da ETA para 1.200 litros por segundo, um investimento de 84 milhões, com licitação também prevista para o segundo trimestre de 2020. Ampliações e adequações nas redes de distribuição de todos esses bairros e faz a cobertura total do município através do sistema Piancó Poços. E vocês observem ali que o DAIA fica restrito ao abastecimento do distrito agroindustrial. Nós temos aí ainda distritos de medição e controle para redução de perdas, com substituição de aproximadamente 10 mil metros de rede. Esse é o projeto esquemático da ampliação da ETA, onde essas unidades a serem reformadas estão em verde claro, as unidades projetadas novas, um pouco mais escuro, verde, e as unidades mantidas em cinza. Os senhores veem, então, que a ampliação da ETA é significativa. Isso tudo visa assegurar o abastecimento imediato até 2027 e garantir uma demanda futura de 2 mil litros por segundo até 2070. O volume estimado dos reservatórios de acumulação de 31 hectômetros cúbicos. No sistema de esgotos sanitários, hoje nós temos a cobertura da cidade nessa mancha amarela e neste momento estamos com 4 frentes de execução de obra. Pode passar, João. Com essa cobertura, e depois eu volto. Esta parte aqui, que é a parte dos interceptores, e a nova parte as novas obras que estão sendo executadas nesse momento, em 4 frentes, a primeira delas é a ampliação do tratamento secundário da ET, ou melhor, tratamento terciário da ET, a bacia Felizardo, bacia Góis, e bacia Antas, com remanejamentos e complementação de redes, e esse contrato da bacia Catingueiros, com licitação prevista agora também para o segundo trimestre, licitação prevista agora para o primeiro trimestre e início das obras na sequência. Essa complementação aqui do esgoto vai levar a uma cobertura, mais um, por favor. Não tem mais um, não? Cobertura de aproximadamente 90% de atendimento e cobertura e tratamento de esgotos na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Ricardo. Presidente Ricardo, quer fazer uma colocação?
Bem, primeiro é só cumprimentar também, desculpa, não cumprimentei o deputado Antônio Gomide, deputado estadual, coronel Dailton. O Thiago, representando o presidente da GR também. E acho que. Ah, e o promotor, Dr. Paulo Martorini, promotor do Ministério Público. Então, desculpem, eu comecei a falar rapidamente. Só fazer um resumo, na verdade, que o Ricardo apresentou. Na verdade, a gente, já para o ano que vem, 2020, com o que ele apresentou ali, elevaria de 870 a produção de água para 1.020, eu elevaria uns 250 litros por segundo, que isso já daria uma garantia para o sistema. E para, num médio prazo, fazendo uma outra, como ele explicou ali, uma outra obra, iria para 1.200. E a ideia do reservatório é para garantir, daí lógico, num prazo maior, pelo menos 2 mil litros por segundo de produção de água, aí dá uma garantia para crescer a cidade aí por muitos anos pela frente. Então é só fazer um resumo e ressaltar que nesses últimos 4 anos o investimento aqui na cidade foi de um pouco mais de 100 milhões. Na parte de esgoto, as obras estão em andamento, para quem quiser visitar, até pelas fotos ali já foi possível observar, e que os investimentos previstos, tirando a barragem, daí a gente não tem um projeto e o valor do reservatório, mas situam-se na faixa dos 400 milhões, o que já está previsto e assegurado. Só isso, complementando. Obrigado.
Obrigado, presidente. Ainda registrando a presença dos vereadores Jean Carlos, Pedro Mariano e a vereadora Thaís Souza, Também está aqui conosco o Longmar José, presidente da ACAN, Associação dos Construtores. Também já se inscreveu para fazer uso da palavra. Inicialmente, eu quero passar a palavra ao Dr. Paulo Martorini, promotor de justiça. Ele tem que se ausentar daqui a pouco. Fique à vontade, doutor.
Alô. Bom dia a todos, né? Bom dia. Gostaria de cumprimentar o presidente Leandro, a pessoa de quem cumprimento a todos os vereadores, assim como o pastor Elias, quem eu mais tenho contato aqui no município, né? Cumprimentar o deputado Tony Gomide pela presença, o presidente da Saneago, Ricardo, e a população de Anápolis que aqui se faz presente. Primeiro vou me apresentar, né? Meu nome é Paulo Martorini, eu sou promotor de Anápolis desde 2007, só que eu estive afastado por estar trabalhando na administração, então eu retornei agora em 2017, e a minha área, dentre outras atribuições, é a defesa do consumidor. Quando fiquei sabendo dessa audiência pública, me convidei porque achei muito interessante que nós temos dois procedimentos na promotoria tramitando. Um com relação à Saneago, que foi objeto de uma oitiva prévia da Tânia, quem eu cumprimento também, que é a nossa diretora local aqui da Saneago. E 10h30 eu tenho uma outra reunião com o pessoal da Enel, que é outro serviço público que está deixando a desejar na cidade. Quando não pensava que podia piorar da Celg, piorou muito mais, quer dizer, é uma coisa impressionante. Quando você achava que a energia elétrica estava no fundo do poço, ficou pior. A questão da água, presidente Ricardo, a gente vê essas promessas da empresa, infelizmente eu sei que passa inicialmente pela subscrição do contrato programa com o município de Anápolis. Quer dizer, todas essas obras que estão ainda, porque existe a irregularidade no contrato do município com a Saneago, ainda depende dessa subscrição desse contrato programa com o município. A minha preocupação, assim como os vereadores recebem reclamação diuturna, o Ministério Público também recebe a cobrança da população. E é obviamente que a população não sabe o que está acontecendo, então vem e cobra, diz assim, o que o Ministério Público vai fazer, o que está fazendo, o que o vereador está fazendo. Na verdade, o problema da falta de água no município de Anápolis, ele é conjuntural e ele vem de décadas. Não é de meses, na época da estiagem, é de década. Primeiro, da falta de planejamento, o município cresceu de forma desordenada, excesso de loteamento sem a VTO da Saneago ou a VTO concedida de forma irregular. Ela pode fazer o loteamento que tem água e depois não tem água e acontece o que está acontecendo agora e a situação tende a se agravar. Infelizmente, Anápolis, o sistema de captação da água é laminar. Nós não temos sistema de captação de água por represa. Até fiquei contente de saber que o presidente da Saneago disse que vamos construir represa em Anápolis. Eu acho que essa é uma das soluções. Mas assim, presidente, vou lhe ser sincero, como eu falei para a Tânia hoje de manhã, eu já estou cansado de desculpa e de promessa. Porque, para mim, seria muito simples entrar com uma ação judicial, mas a ação judicial resolve o quê? O juiz não vai fazer brotar água, não vai fazer brotar obra, resolver nada. Então a população fala, está fazendo o quê? Não está fazendo, não está fazendo. Mas assim, eu tenho acompanhado esse cronograma da Saneago desde 2017, quando eu assumi. De lá para cá, com exceção da interligação do Capivari para o Piancó, muito pouca coisa foi realizada no sentido de melhorar o abastecimento de água. Essa questão da Codego, do DAIA, tem trazido para a cidade um prejuízo muito grande na questão da expansão industrial do município de Anápolis, que pessoas deixam de vir para Anápolis, porque não tem água e também não tem energia, né? Então nós temos esses dois aspectos interessantes. Quer dizer, a Enel também está com uma proposta, um cronograma de obra fantástico, maravilhoso, só que também nada sai do papel. E agora, coincidentemente, faltou água, pegou fogo na subestação por sobrecarga e uma série de coisas que a população vem sofrendo e com razão, né? Então, assim, da minha parte, eu sempre estou apto a espero fazer a interligação e contribuir para que a cidade possa resolver esses problemas. Mas eu acho que, antes de promessa, a gente primeiro tem que resolver a questão da continuidade ou não do serviço da Saneago no município de Anápolis. Eu acho que isso é urgente, os vereadores, tentar junto ao município e ver se isso vai continuar ou não, da forma como que está ou não, para ver o que, que vai acontecer. Segundo momento, tem que haver uma conscientização da população que a água é um recurso finito. Infelizmente é finito, Anápolis é uma cidade que não tem, a gente quando fala que se alguém convidar alguém para ver a captação de água, a pessoa assusta, vê que a água de Anápolis é captada num lugar de tão pouco volume de água, é assustador. Né? Semana que vem eu vou até marcar uma visita ali na captação da Codego, porque ali também é uma coisa absurda imaginar que a população depende de um fio de água daquele. Né? Então é uma situação gravíssima, e as pessoas têm que ter consciência que o problema só volta à tona na época da estiagem. É igual aquela história, só fica doente uma vez por ano, então só nessa época a gente se preocupa. E por outro lado, a gente tem concorrência, como o Ricardo disse, na questão do abastecimento humano, que é prioridade, E também é legítimo o produtor rural ou o agricultor querer captar água, mas nessa hora, o que, que acontece? Você tem uma concorrência de abastecimento em detrimento da população. Porque a Saneago vende água, mas ela compra, ela precisa da água. Se ela não tiver água, ela não vende nada. Né? Então, assim, a minha preocupação é assim, eu gostei da oportunidade de vir aqui hoje, é para que a gente pudesse assim, sair com uma... Até, presidente, convido o senhor é o seguinte, se a gente for ter essas obras que a Saneago foi colocar, para que nós coloquemos um termo de ajustamento de conduta, com previsão de quando vai realizar, quando vai licitar, de onde vem o dinheiro, para que nós possamos fazer isso aí. Porque não adianta essa... Eu sei que o senhor assumiu agora, está pegando um passivo grande aí, eu sei da experiência do senhor que veio lá de Celeste, lá de Santa Catarina, né? São essas coisas que a gente precisa e tem um tratamento mais sério nas questões. Nós não fiquemos só na promessa, porque assim a população acaba todo dia no Ministério Público, o telefone toca de noite e o povo vai reclamar lá, assim como os vereadores recebem reclamação todos os dias, né? E o povo tem razão, porque ele chega lá, água desliga na sexta-feira, volta a ligar no domingo. Nós temos o problema da empresa que fornece alimentação para preso, está com risco de cortar o abastecimento dela, ela abastece 28 presídios. Quer dizer, se não tiver água, não vai fornecer alimentação para os presídios. A situação é gravíssima. Então, assim, eu gostaria que, havendo essa resolução com o município da celebração desse contrato de programa, o mais rápido possível nós assinássemos um documento com seriedade, prevendo data de licitação. Eu sei que tem problema de licitação, pode ter recurso, pode ter tudo, mas isso é compreensível. Mas, assim, com alocação de recurso, o Alexandre Baldi, quando estava no Ministério das Cidades, conseguiu um recurso de 120 milhões para o município. Eu não sei qual é o destino desse recurso, se isso depende do contrato de programa para liberar o recurso. Para fazer as obras. Então, ou seja, que nós fizéssemos um pacto aqui entre as autoridades para que houvesse, que a população soubesse que ela vai esperar, vai sofrer, mas que vai ser resolvido. Não que todo ano volte e nós fiquemos nas mesmas respostas. Ah, o ano que vem melhora, porque vai melhorar isso, vai melhorar aqui. E a coisa não melhora, não anda. Né? E assim, para finalizar, eu só gostaria de colocar o seguinte, que nós precisamos trabalhar, isso é questão dos vereadores, a questão do excesso de loteamento com destino. Infelizmente, ou nós vamos proibir loteamento em Anápolis por um tempo, tem que entrar com uma ação. Essas chácaras que agora virou cooperativas, viraram cooperativas, até a Tânia me contou agora, porque você não pode registrar uma chácara com área inferior a 20 mil metros quadrados. O que se fez agora? Criou uma cooperativa, então reúne lá 20, 30 pessoas e pega aquilo ali, vira uma cooperativa e registra. Aí a pessoa não tem água, não tem energia, faz uma represa, represa o rio em detrimento da população. Então nós temos que pensar o seguinte, são várias frentes que tem que atuar e não só nessa época que falta água. Porque na que faltou água, não tem, eu vou entrar com uma pedido lá, o juiz vai dar a decisão, ah, apareça a água da Saneago. Se não tem água para fornecer, como é que... Então são questões assim, isso tudo depende de investimento. O município tem que pensar, eu vi que 2070 vai ter 2 mil metros cúbicos por segundo. Ora, hoje Anápolis tem 800 metros cúbicos por segundo de fornecimento, com a ampliação da estação de tratamento vai para 1.200. Daqui 2070, são mais de 51 anos. Anápolis, 2 mil metros cúbicos por segundo não vai ser nada para Anápolis se Anápolis continuar crescendo do jeito que está crescendo. Então nós temos que pensar o seguinte... Obrigado. Então nós temos que pensar isso aí. Anápolis vai continuar crescendo? Nós temos água para Anápolis crescer? Tudo isso aí a gente tem que pensar. É um planejamento a longo prazo, senão a cidade não... Assim, eu sou goiano de coração, moro aqui há 25 anos, mas sou paulista. São Paulo, serviço de tratamento de água... que é feito mais localizado, você não tem nos municípios do interior, o planejamento é feito para 50, 60, 70 anos. Grandes represas construídas. Agora nós ficamos na dependência de duas, três nascentes que não abastecem o município. Infelizmente, então acho que a gente precisa resolver de uma vez por todas essa situação. Não adianta ficarmos aqui todo ano, ou a população todo ano na promotoria. Eu sei que problemas pontuais acontecem. Quebra uma adutora, a prefeitura vai mexer num buraco lá, quebra uma adutora. A energia da Enel acaba, cada 5 segundos acaba a energia da Enel, impressionante. Semana passada eu estava tentando trabalhar, durante 20 minutos acabou a energia 10 vezes. Quer dizer, como disse o Ricardo, desliga uma bomba, o abastecimento falha, até retomar o abastecimento, a bomba desliga de novo, a água não chegou no último ponto da rede. Quer dizer, então é um sistema conjunto, a energia da Enel tem que estar regular para que a Saneago preste serviço de forma adequada. Então assim, gostaria que nós tivéssemos um acompanhamento constante. Não um acompanhamento. A Câmara sugeria assim, criar uma comissão com a participação da MP. Vou convidar a doutora Sandra Gabelini, que é do Meio Ambiente, para que nós fizéssemos um acompanhamento constante dessas promessas de obra da Saneago, das promessas de obra da Enel, para a gente ver se o ano que vem a gente tem isso aqui de novo. Porque senão é toda vez a mesma conversa. Assim, conversar, resolver, prometer, não resolve nada e o povo está sofrendo. Né? Então, Brasil, assim, eu agradeço assim, a minha participação breve aqui e me coloco à disposição. Infelizmente, 10h30 eu vou ter que me retirar, né? Mas eu espero que, assim, a população, até o Marcão aí falou para mim, doutor, vou cobrar o senhor. Eu falei, pode cobrar, o Ministério Público, nós recebemos para cobrar e os vereadores também estão aqui para cobrar, para serem cobrados, né? Faz parte do contexto democrático. Então, eu acho isso é importante. Vamos trabalhar para tentar resolver. Agora, eu acho assim, vamos trabalhar para o longo prazo. Pensando em Anápolis, 2100, vai ter água? Vai. Não vamos poder, loteamento tem. Ou não vai poder, Anápolis vai ficar em 400 mil habitantes, não vai poder atrair empresa. Aparecida está arrebentando lá de empresa, está vindo empresa para todo lado de Aparecida, deixando de vir para Anápolis, porque aqui não tem condição. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Né? Muito obrigado, viu, Leandro?
Agradeço. Eu que agradeço, doutor Paulo. É, já que o senhor...
Obrigado.
Excelente colocação. Já que o senhor vai se retirar, o presidente pediu para só dar uma colocação na fala do senhor, porque o senhor vai se retirar. Pois não, presidente?
Gostei muito das suas colocações. Acho que o senhor está corretíssimo. Eu só queria lembrar que o que foi proposto aqui para o município, o novo, possível novo contrato, né, que foi a proposta de uma antecipação, mesmo antes dele vencer. Eu entendo que é assim que tem que ser feito, não precisa esperar vencer, até porque você pode ter uma margem daí para fazer os grandes investimentos de novo, que tem que ser amortizado ao longo do tempo. Só para ficar claro que os contratos que tinham anteriormente, que é o atual, eram contratos de concessão que não traziam meta, não traziam detalhamento nenhum. Era quase que uma procuração, assim, uma delegação, ó, faz e pronto. Esse novo, que é o que a própria legislação atual exige, ele vem todos os detalhes. É um contrato de programa com metas, ali tem que estar tudo extremamente detalhado. E também... Então, esse é o ponto positivo, doutor. Segundo, também não adianta só ter um contrato bom, como está proposto, né? Lógico que ele ainda não está assinado, mas se não tiver gestão do contrato. Então, o acompanhamento do contrato aqui pela Câmara dos Vereadores, pelo Ministério Público, por nós, enfim, pela população, é muito importante. E ali está extremamente bem detalhado tudo isso que está se propondo de fazer, os recursos... tão assegurados, seja recursos próprios da companhia ou também parte financiada, que já está o financiamento pronto. E já me antecipando, inclusive, pedir para a equipe que mesmo antes da assinatura do contrato, comece a soltar as licitações, que é melhor parar lá na frente do que quando assinar, começar tudo. Então já, assim, de maneira, lógico, a gente tem que sempre ser bastante positivo e otimista, eu falei assim, avancem o máximo possível para que a gente não perca tempo. Então é isso, só da barragem, que é uma coisa que trouxe mais recente, que isso tem que ainda desenvolver em mais detalhes. Mas o restante está tudo assegurado. E aquele volume lá de 2000 é uma projeção, assim, é até lá. Lógico que até lá tem muita coisa para acontecer, mas eu creio que em poucos anos possa ter uma barragem completa, ampliação da capacidade nossa de produção de água e atender perfeitamente um crescimento ordenado da cidade, que é o que se exige, né? Tá bom?
Obrigado, presidente. Nós já temos vários inscritos. Eu vou intercalar entre um parlamentar e uma pessoa que está aí acompanhando a sessão que queira falar. Inicialmente, o pastor Elias, que é o autor desta audiência, propositora desta audiência pública. Cada parlamentar e cada popular terá 3 minutos para explanar aí o seu questionamento e a sua opinião. Com a palavra, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui cumprimentar a mesa na sua pessoa, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento aqui o vereador Domingos de Paula. Cumprimento aqui o nosso presidente da Saniago, doutor Ricardo Sovinsky. Cumprimento também o deputado Hamilton, o deputado Antônio Gomide. Hamilton veio. E o deputado Coronel Dailton. Quero também cumprimentar a Tânia, nossa gerente aqui, regional, famoso saco de pancada. Tem apanhado que só aqui. O senhor está bem, pelo menos para apanhar ela é boa. Cumprimento aqui também o nosso promotor de justiça, a qual peço desculpa, doutor Paulo Martorino. A sua presença aqui hoje fechou. E o senhor pode ter certeza, nós vamos precisar da sua ajuda, sim. Como eu havia convidado a doutora Sandra, ela disse que como tem uma ação civil pública, não poderia estar presente, mas Vossa Excelência representou muito bem o Ministério Público e nessa situação que o senhor disse, nós estamos juntos. Senhor presidente, e a população que está aqui presente. Eu fiz uma pergunta na passada Quem aqui que está no plenário que teve falta de água esse ano? Eu estou com falta de água lá em casa. Eu acho que tem mais uns dois, tem três lá, quatro. Tem mais. Enquanto nós estamos falando aqui de futuro, agora, para médio e longo prazo, nós temos pessoas sem tomar banho, doutor Paulo. Hoje eu fui questionado na padaria por uma mulher que está 3 dias sem tomar banho. E ela chorou e me disse, pastor, enquanto vocês vão discutir e ver o mesmo filme passado, passar hoje de novo, nós estamos sem água, nós não temos dinheiro para comprar água, nós queremos solução para ontem. E eu gostaria de saber do presidente, por tudo que já se passou aqui, e por todos os técnicos da Saneago, que nós temos que cobrar da Saneago, não é da igreja, não é do padre, é de vocês, nós compramos água de vocês. A situação é gravíssima aqui em Anápolis. E eu já disse aqui para os vereadores, cumprimento todos os vereadores que estão aqui. Todos, porque vocês votaram para que acontecesse essa audiência pública. Cumprimento a todos. A situação é muito grave, muito mais do que nós estamos pensando. Então, doutor Paulo, e a todos os vereadores, presidente Leandro, ao presidente da Saneago, o serviço que a Saneago vem prestando no nosso município é muito péssimo. Muito péssimo. Eu não tenho água em casa e minha água que eu estou tendo lá é uma água de má qualidade. Me desculpe que eu não aguento, que eu estou sofrendo, igual os outros estão sofrendo. Isso aqui é um grito de socorro em nome da população de Anápolis. Chega, eu espero que essa audiência pública seja a última para essa situação, promotor. Eu tenho mãe de família que me liga 24 horas, 11 dias sem água na cidade de Anápolis. A Codego está apanhando também, mas sem ser ela culpada. A nossa situação é grave. Então, presidente, hoje eu fiquei alegre quando o senhor chegou, mas o senhor vai apanhar junto com a gente aqui hoje. E eu espero que nós tenhamos um resultado. A situação é muito grave, muito grave. E no saneamento, senhor presidente, estou terminando. É péssimo o saneamento. Promotor, os canos que estão sendo colocados no saneamento não têm qualidade, não faz a compactação, aonde passa o asfalto? Os carros estão atolando de dia. E nós vamos sofrer daqui para frente. Está terminando um sofrimento e vai iniciar outro. Viu? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Quero registrar a presença também do vereador vice-presidente desta casa, Luiz Santos Lacerda. E intercalando aqui as colocações, convido o Weber, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Jardim Alvorada, para fazer uso da palavra por até 3 minutos.
Bom dia a todos. Meu nome é Weber Batista. Estou aqui representando o nosso presidente Fernando Leiriano, posso estar aqui, representando da Jardim Alvorada e da região leste, né? Então, nossa região é uma região que há bastante tempo foi muito esquecida. Tem casos de até ficar 7 dias sem água, como foi agora. Até a gente marcamos uma reunião com a Tânia Valeriano há 1 mês atrás. Ela esteve lá mostrando um pouco do planejamento que a Saneago teria para nós, né? Só porque analisando a Saneago nos últimos anos, eu acho que a Saneago tem pecado bastante, pois arrecada mais de 10 milhões e investe pouco na cidade. Então, ou seja, quando tem a água, é bom, não tem reclamação. Mas enquanto chegar a época da seca, qual é o investimento que a Saneago fez para na época da seca não ter esse problema? Porque vamos pensar uma cidade como foi planejada lá atrás, para aquela captação de água. Então, ou seja, hoje é inviável para o tamanho que é a cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis cresceu bastante. Então, ressaltando o que o promotor disse ali, é triste a gente ser morador de Anápolis e ver empresas saindo de Anápolis e indo para Aparecida de Goiânia, que é o caso da Belma. Quantos empregos nós perdemos aqui, deixando a Belma sair daqui de Anápolis e ir para Goiânia? Então, eu acho que chegou a hora de não a Saneago só dar a cara na época que é cobrada, e sim ali investir, mas investir com qualidade, investir no saneamento básico, que hoje a gente está sofrendo na região leste. Com aquela empresa que foi contratada, que siga de passagem, a pior empresa que eu já vi para prestar uma execução de serviço. Que empresa que é aquela, gente? Então a Saneago ela tem que ter a cautela de contratar uma empresa decente, para que é o nome da Saneago que está em jogo. Não posso colocar qualquer empresa para executar o serviço. Então, ou seja, nós estamos lá sem água, mais de 5 dias, e agora com a poeira. Então, se a gente fizemos a reunião lá, o engenheiro da obra nos prometeu que na semana estaria tampando os buracos. Ele fez, foi pior, foi lá, limpou, choveu, né? Então, quando choveu, limpou aquela primeira poeira. Aí agora ele foi lá, tornou fazer o buraco de novo, tá aquela poeira, aquele pó. Então os moradores lá agora estão querendo unir e fazer uma reivindicação. Então assim, eu acho que reivindicação é bom, é. Mas depois que vira baderna, fica ruim. Porque a gente tem que tentar resolver o problema enquanto tem solução. Então a gente tem tentado passar para Saneago o problema da nossa região. E a empresa lá disse que não tem dinheiro nem para pagar o funcionário. Pode ir lá para terminar a execução daquela obra. Então, acho que a Saneago deveria sentar com o engenheiro daquela obra, ver ao certo o que ponto que está ali para terminar aquela obra ali. Porque a gente não podemos ficar à mercê. Não podemos ter lá. Tem pessoas que têm a camada lá sofrendo com a poeira, sofrendo com a falta de água. Então, ou seja, nossa região é uma região que cresceu bastante. Temos o residencial Anaville, temos o residencial Sol Nascente. E, então, ou seja, o Lírios, o Copa, o Leblon e o Ana Gabriela, então assim, são muitos residenciais ali próximo, com aquele investimento que foi feito para atender só o Jardim Alvorada, Tesouro e Santo Antônio. Então acho que chegou o momento de ter um investimento na nossa região. Não ficar vendo o papel aqui como foi passado é bom demais, mas quantos anos estão prometendo que vai fazer essa melhoria e nunca faz? Quantos anos? Quantos anos que vive essa mesma ladainha de, vai ter melhoria? E nunca chega essa melhoria, então acho que chegou o momento da Saneago pegar e investir ao certo mesmo na nossa região.
Obrigado ao Weber, presidente da Associação dos Moradores do bairro Jardim Alvorada. Na sequência, convido o deputado estadual Antônio Gomide.
Dá para matar a saudade aqui da tribuna, viu, presidente? Cumprimentar o presidente Leandro, cumprimentando aqui o doutor Ricardo, quem está promovendo a audiência, pastor Elias, com o qual cumprimento todos os vereadores, vereadoras. Aqui é direto, cumprimentar o promotor, bela fala e aquilo que nos representa. Mas aqui, doutor Ricardo, é o seguinte, é a primeira vez que o senhor está vindo em Anápolis como presidente para a gente poder fazer um trabalho com a Câmara Municipal e com a população. A Saneago tem uma dívida muito grande com a cidade de Anápolis. Nós temos um contrato que já está chegando a 50 anos, que no contrato, no primeiro artigo, reza que a Saneago precisa cumprir, colocar água tratada em todos os bairros, em todas as casas, e a questão do esgoto sanitário. Esse contrato, para a Saneago, ele foi engavetado, ele foi colocado na prateleira e não teve o cumprimento. Nós estamos aguardando aqui, como disse o promotor, uma ampliação da estação de tratamento de água desde 2014 para ser feita uma licitação que estava no plano de trabalho, que está no plano de saneamento e que nunca saiu do papel. Nós não temos em Anápolis, nós estamos aqui em Anápolis, numa cidade onde nós estamos entre o Corumbá 4, uma barragem, dentro da barragem do Mauro Borges, entre duas barragens, e uma cidade onde coloca dinheiro para Saneago. A empresa é superavitária, ou seja, uma empresa viável, e quem dá dinheiro para a empresa, a segunda maior recebível, é a cidade de Anápolis que dá para a empresa. E nós que estamos nesse polo, não temos água nos 12 meses. Nós ficamos aqui pelo menos 3 meses, todos os anos, com essa lamúria. Então o senhor está chegando e podíamos dizer, mas agora nós temos um plano de trabalho. Doutor Ricardo, se nós não tivermos um compromisso, se é um TAC, é o TAC, se é um compromisso em outra, nós precisamos fazer, porque nós não podemos ficar mais na conversa. A Saneago não faz nenhum trabalho de educação nessa cidade, nós temos aqui esgoto in natura sendo colocado e nós não temos nenhum trabalho para preservar as nossas nascentes. Então é importante que a gente coloque com clareza para a gente não sair de uma audiência para poder daqui 6 meses estar conversando de novo. Porque todas essas ações, com exceção da questão da barragem, todas essas ações já foram ditas aqui e não foram cumpridas. Então nós estamos numa cidade onde a população, se o senhor chegar num bairro hoje e fizer esse discurso e colocar esse slide, vocês não saem do bairro. É que nós estamos na Câmara Municipal, mas se colocar aquele slide lá falando 2070, para falar, o povo sai com vocês na testa. Então nós temos o compromisso de poder fazer dessa audiência pública um marco onde a gente possa, acreditando na gestão que o senhor está iniciando, fazer um plano de trabalho ou um termo de ajuste de conduta para que a gente possa, com vocês, seguir as etapas que serão feitas aqui dentro de Anápolis para não deixar faltar água nessa cidade.
Obrigado, deputado Antônio Gomide. Na sequência, Valdivino Félix, ativista do meio ambiente.
Bom dia, senhor presidente Leandro. Em seu nome, eu cumprimento toda a mesa e cumprimento todo mundo que está presente nessa mais uma audiência. Presidente da Saniago, chegado agora, como chegou o governador Ronaldo Caiado, é muito fácil falar que a Saniago é culpada pelos danos. Só que a gente esquece que por trás da Saniago, nós tivemos um governo que foi omisso todos os anos com a cidade de Anápolis. Não investiu, não ajudou a população, não só em Anápolis, como em Goiás. Nós tivemos prefeitos também que virou as costas para a cidade de Anápolis. Como? Através das secretarias. Gente, não é questão de empresa ou empresa. É questão de água. Está faltando água. Não adianta fazer um barramento se não fizer investimento seguro. Empresa está trabalhando no limite. A Saniago, gente, não é essa empresa ruim que todos falam aí, não. Por trás da Saniago teve um governo que foi omisso, teve os prefeitos que não ajudaram com as devidas fiscalizações, teve uma série de fatores aí que influenciaram para a gente chegar nesse descaso. Nós temos uma cidade com um crescimento galopante aí, com uma série de loteamentos aí, que consomem água sem ter. Falta responsabilidade de todos. Senhor presidente da Saniago, nós temos um vazamento tremendo aqui no centro da cidade, nos bairros, por falta de investimento. Se não investiu, essa água está sendo desperdiçada. Houve uma canonização de uma santa. Eu acho que nós deveríamos enviar para ser canonizado o Ribeirão Piancó, que faz milagre esses anos todos. Nesse período de estiagem, sofre produtores, sofre a cidade, sofre empresários. Por quê? Porque não teve investimento. E se não tratar com mais responsabilidade, o ano que vem vai ter audiência, o outro ano vai ter audiência e depois vai ter audiência. Gente, é um assunto muito sério. Está faltando água no subsolo, está faltando gestão de mais responsabilidade com investimento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Valdivino Félix. Agradecendo também a presença do doutor Paulo Martorini, promotor de justiça, que esteve conosco. Registrando a presença do secretário de Meio Ambiente e Habitação, Jackson Charles. Seja bem-vindo. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente. Confesso aos senhores e à senhora, muito triste esse começo de audiência aqui. Porque o primeiro projeto que tinha que ter nesse slide aí é aonde ia construir a barragem de Anápolis. E aí o presidente fala que tem um estudo. Tem 50 anos que a Saniago faz o trabalho na cidade de Anápolis. E o principal para nós é a barragem. E aí, quando fala em falta d'água, citou o nome da Anel, por que você não comprou um gerador para poder fazer isso? Nós, população, quanto cabe energia na nossa casa, nós temos um negócio chamado vela. Será que a Saniago não poderia prever isso aí? E outra, presidente, Ricardo, eu quero dizer para o senhor, na cidade de Anápolis, o dilema que o senhor citou aí, que água é um direito de todos, na cidade de Anápolis não é não. Os produtores rurais que moram, tanto faz no Ribeirinho, Caldas, no Piancó e também no Capivaribe, estão sendo prejudicados. Por quê? Muitos deles têm as suas represinhas ali há 20, 30 anos e agora, nesse período de seca, eles usam essa represa para poder abastecer os seus animais ali, o gado, o porco, a galinha, para poder atender as demandas, sem contar as suas hortas. E aí a Saniago, por não fazer o planejamento dela, que é construir um reservatório na cidade de Anápolis, vai lá e estoura a barragem deles para poder aumentar a vazão de água do rio. Então, o que que ocorre? Aqui, na Câmara Municipal, eu defendo que a Saniago tem que sim fazer um planejamento de expansão. Não é simplesmente ir lá e retirar a Saniago. Nós não queremos isso. Nós queremos que esteja um planejamento realmente de atender a população. Agora, a cidade de Anápolis é penalizada de todas as formas. O produtor rural é penalizado. Na época da seca, a população paga duas tarifas, a tarifa de água e a tarifa do ar, que é rodado lá no hidrômetro. Então isso não pode acontecer. Várias e várias audiências, todos os vereadores que já participaram, tem vereador que tem 5, 6, 7 mandatos, outros têm 2, e assim, a gente não vê uma conclusão. Então, eu gostaria que a Saneago chegasse aqui, a primeira coisa que a Saneago pudesse falar, ó, nós temos aqui o plano de construir um reservatório em tal lugar, porque tem 50 anos que a empresa abastece água na cidade de Anápolis. Então, aqui na Câmara, como vereador, eu defendo sim que a Saneago possa continuar atendendo a população de Anápolis, porque já está aí, mas que possa trazer para nós aqui realmente um plano. Da forma que foi apresentado ali, nós vamos ter problema de água aí todo ano. E daqui 70 anos, a Saneago, da forma que está, não dá conta de atender a população de Anápolis.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o senhor Florêncio Gomes Rodrigues, engenheiro civil. Se ausentou ou está aí? Então, vamos convidar o próximo orador, deputado Coronel Adailto, fazer uso da palavra.
Muito bom dia, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade de cumprimentar todos da mesa. Na pessoa do vereador, pastor Elias, que propôs essa ação, essa audiência pública. Nós já estivemos aqui uma vez, foi frustrada a nossa vinda, pastor Elias, mas hoje está acontecendo. Eu praticamente fui contemplado nas palavras aqui do vereador Domingos e do deputado Antônio Gomide, meu colega lá na Assembleia. Mas o que a gente tem que reportar, senhor presidente da Saneago, doutor Ricardo, e o xará doutor Ricardo, que fez a apresentação, e também quero cumprimentar a Tânia, a engenheira Tânia, ela, além da atividade da Saneago de engenharia, de gerir essa importante empresa aqui na cidade de Anápolis, ela teve que se especializar em comunicação, porque todos os dias tem que dar uma explicação que poderia ser plausível, mas infelizmente não é culpa dela, para a população de Anápolis, para os vereadores, para a imprensa local. O que eu vejo aqui, senhor presidente Leandro, senhor presidente da Saneago, é que nós estamos assistindo, nessa audiência pública, mais do mesmo. Infelizmente, nós já havíamos visto esses planos anos anteriores, todos os anos vêm. Também quero corroborar as palavras do representante do Ministério Público que está aqui, doutor Paulo, esteve agora há pouco. Nós precisamos, senhor presidente Ricardo Sarvinski, de termos acordos que serão executados. Então precisamos determinar prazos de execução. A população de Anápolis, o povo, não pode mais passar por essas situações todos os anos que nós estamos passando. Nós estamos, sim, sem água nas nossas casas. Eu levantei meu braço aqui, viu, pastor Elias? Na minha também faltou e tem faltado. E não é só na nossa. Aqui tem vários servidores da Saneago que lotaram o nosso plenário. Parabéns por estarem aqui. E o sonho de ser realizado, pelo menos a parte que foi colocada aqui a curto prazo, nesse planejamento, não é só nosso, da população, não. É muito mais dos servidores da Saneago, da engenheira Tânia, que passam por situações nas ruas, conforme já foi colocado aqui pelo deputado Gomide. Se fizeram uma apresentação dessa em qualquer setor da cidade e estiverem uniformizados, conforme estão alguns aqui, não sairão do setor. Se a polícia militar não for lá para tirar eles do setor, não sairão, infelizmente. Mas a culpa não é deles, a culpa é da falta de gestão. Doutor Ricardo chegou agora, tudo bem, mas é experiente, e essa história de 50 anos atrás, que nós temos que planejar, nós precisamos executar esse planejamento. Tem coisa que está colocada aqui a médio prazo, por exemplo, nesse plano, perfuração de poço artesiano a médio prazo. Poço artesiano é curtíssimo prazo, é imediato. Tem que fazer imediatamente, onde está faltando água tem que perfurar poço artesiano. Se essa é a solução encontrada, temos que fazer. Agora ficar só planejando, vai licitar, vai começar em 2020 a licitação, nós estamos em outubro de 2019, tem que ser imediato. Licitação, o mínimo que qualquer licitação perdura de prazo, se ela for totalmente sem nenhuma consequência mais grave de recursos, 90 dias. Nenhuma se resolve em menos de 90 dias. E são mais 90 dias sem água a população de Anápolis. Então nós precisamos trabalhar com a realidade. Presidente, obrigado pelo tempo extra aí. Precisamos de execução. Planejamento nós já temos demais. Já está cansado. Na internet tem todo esse planejamento aí. Precisamos de execução. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado coronel Adailto. Na sequência, convido Mariane Cabral, síndica do Residencial Sol Nascente.
Bom dia a todos. Eu sou síndica do Sol Nascente, que fica no bairro Vila Operária, Vila Rica. Lá é o primeiro lugar a acabar a água e o último a chegar, porque é na região mais alta, né, daqui da cidade. E assim, eu tenho vergonha hoje de falar que eu moro em Anápolis, porque Anápolis está sendo motivo de chacota, né? Que é a cidade que de dia acaba a água e de noite falta luz. E essa é a chacota que está tendo na cidade inteira. Então, a minha reclamação vai mais pela indignação dos moradores da região lá, Vila Alvorada, Vila Rica, Vila Operária, né? A gente está indignado mesmo, porque nosso talão de água, quando falta água, não deixa de vir o valor para te cobrar. Fora isso, nós estamos sendo cobrados indevidamente. Se vocês repararam no talão de energia, vem escrito, senhor presidente, taxa de esgoto, sendo que lá nós não temos esgoto. Por que que a população está pagando uma taxa que não existe? Entramos com um processo jurídico e ganhamos. Só que ainda tem um monte de gente sendo cobrado por algo que não tem. Como que a gente é cobrado por uma taxa de esgoto que não tem? Né? A gente está sendo o quê? Enganado? Né? Isso não pode acontecer. E outra coisa, né? Eu creio que está faltando uma troca da alta gestão de Anápolis na Saniago, porque o pessoal não está conseguindo atender a gente da devida maneira que deveria. A gente liga na Saniago e pede para falar no COS, que é onde tem os níveis de reservatórios de água. Por várias vezes eles falam assim: olha, eu não posso passar. A gerente, a alta gestão, pediu para que eu não passasse. Então, tem dia que a gente consegue falar, tem dia que não. E isso não pode acontecer. Por que que Goiânia você entra no portal e vê o nível de reservatório de água em cada bairro? Por que que aqui em Anápolis a gente não consegue ver isso? Por que que o morador, a população, fica sem nenhum retorno? A gente quer saber o retorno da água, a gente quer saber o nível que está, a gente quer saber o porquê que acabou. Os moradores, eles me cobram isso como síndica. E a população também quer esse retorno. Só que a Saniago não tem atendido a gente da devida maneira. Se está tão ruim o serviço da Saniago, deveria tratar a gente assim. E é ao contrário. A população é muito maltratada pela Saniago.
Obrigado. Obrigado, Mariane Cabral, síndica do Residencial Sol Nascente, registrando a presença do deputado Hamilton Filho, que está aqui conosco. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor. Cumprimentar o senhor, cumprimentar todos os pares que se fazem presente. A pessoa do meu amigo pastor Elias, nosso combatente aí, nossa luta. Quero cumprimentar também aqui os nossos deputados, Hamilton Filho, coronel Dailton, nosso ex-colega de Câmara, hoje deputado, ex-prefeito, Antônio Roberto Comídio, Jacques, nosso secretário de Meio Ambiente, também o nosso presidente da Saneago, doutor Ricardo. Também faço cumprimento especial a você, Tânia, tem sido uma guerreira aí, primeiro ouvi bastante, né? E todos os nossos populares. Senhor presidente, eu concordo plenamente em que o coronel Dailton acabou de mencionar. Estivemos durante essas duas semanas, eu, o vereador Pastor Elias, também o vereador Paulo de Lima, nós encontramos com o presidente da Codego 3-4 vezes essas duas semanas. E na anteontem nós tivemos uma reunião ali no Denali, onde o Lutri promoveu essa reunião, e eu dizia ao nosso presidente da Codego que ele nos encheu de esperança, mas que essa esperança pudesse ser concretizada em fatos reais. Porque esperança, Anápolis já está cheio de esperança, todos os anos, a mesma lorota. Governos passados, durante 20 anos, deixaram Anápolis no esquecimento. E que nós possamos tomar atitudes concretas, reais. Estou deixando aqui, entregar nas mãos dos senhores, 3 requerimentos que foram aprovados por esta casa. A construção de uma barragem realmente mais necessária. O estudo de um novo ponto de captação de água, porque nós não temos água em Anápolis. Infelizmente, nesses pontos nós tivemos aí. Nós tivemos lá no Ribeirão Caldas também, visita com o presidente da Copego. É uma vergonha o que se tem ali no Ribeirão Caldas, ali, onde abastece basicamente 150 mil casas em Anápolis, fora o Daia. E também trouxemos também aqui perfuração de poço artesiano para suprirmos. Mas esses poços têm que ser construídos de imediato. O nosso presidente da Codeg é um especialista nessa área. Por que nós esperamos aí mais um ano? Daqui a pouco a água começa a subir, o volume. E nós ficamos achando que está resolvido o problema. E o ano que vem, toda a história volta à tona novamente, senhor presidente. Então que o senhor possa realmente sair daqui. Deixei aqui como último objetivo aqui, senhor presidente, que o nosso contrato com a Saneago de Anápolis só possa ser assinado depois que nós tivermos o nosso represamento construído. Só assim para nós assinarmos o nosso novo contrato. E para mim, é uma cláusula que deve ser incluída lá. E também com mais algumas atitudes em andamento. Porque senão nós vamos ficar mais um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos sem água aqui em Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, eu convido a senhora Luciana Souza de Oliveira. Senhora Luciana Souza de Oliveira, pois não.
Bom dia. Anotei aqui. O presidente Ricardo, esse problema de falta de água já vem de muitos anos. A Saneago já não poderia ter criado medidas para modernizar as estruturas de abastecimento e fornecimento de água aqui da nossa cidade, haja vista que as taxas que pagamos são bastante exorbitantes comparadas a grandes centros do país. A nossa conta de água da minha casa, este mês veio R$ 374,00, sendo só eu e meu marido que moramos lá. Então, e com falta de água, né, ainda veio esse valor que eu acho um absurdo. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Luciana. Na sequência, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento auditório na pessoa do meu amigo Roberto, funcionário da Saneago, do Osto, que é presidente do STUEG. Senhor presidente, cumprimento deputado Rubens Antônio, deputado Hamilton, deputado coronel Adailton e todos os vereadores. Tony Gomide. Isso é para ficar bem a situação. O deputado Antônio Gomide. Cumprimento a Tânia. A Tânia realmente ela tem sido, assim, presidente, um saco de pancada. Mas ela tem uma humildade muito grande. É uma pessoa abençoada, que Deus tem, assim, proverado na vida dela, porque não é fácil, não. Como o senhor bem disse, senhor presidente, senhor Ricardo, a natureza tem cobrado. A natureza está cobrando. Né? Mas a irresponsabilidade dos gestores chega onde está. Essa situação é lamentável. Lamentável, como o vereador Domingos bem disse. Se nós não tivéssemos uma barragem, aí é complicado, porque nós estamos numa cidade onde tem água. Volta para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Agora nós vamos sim culpar a natureza. E ela cobra de nós. Né? O Ronaldo Caiado, governador, foi o único, aí eu coloco aqui o Rubens Antônio, E os dois é que brigou para não privatização da CELG. E sabíamos que ia chegar a situação que está. Eu vejo a CELG fazendo benfeitoria. Logo, quando inaugurar aquela subestação, aí a gente vai ver se a gente vai realmente pegar mutamba nela. Mas enquanto a subestação que está para ser inaugurada daqui 2 meses, a gente vai defendendo, porque eu ando para um lado e outro e estou vendo as obras sendo concluídas. A questão da Ceneago dizer que acaba a energia, não tem como bobear, aí eu volto com a palavra do vereador Dominguinhos. Por que não providenciar o grupo geradores? Ele é para isso. Ele é para isso, cara. Não tem energia no sistema da Enel, aciona o grupo geradores. Aí essa situação. Agora, será que o problema da Ceneago, nobre presidente Washington, vai ser com a privatização? Vai ser com os 45% das ações colocadas para iniciativa privada, como fizeram com a CELG? É um absurdo, não, presidente. É um absurdo essa questão. Que tenhamos que a gestão, tanto do governador, venha ter mais responsabilidade com a água, que a natureza está aí, está cobrando e nós temos água. E que Deus abençoe o senhor, nosso presidente Ricardo, que o senhor é uma pessoa, a gente olha, é de uma integridade boa, que ele possa estar abençoando o senhor. Para que você seja abençoado, porque faltar energia, tudo bem, falta. Mas a água mata. E tomara que eu esteja até em 2070. Mas eu não vou estar. Mas meu neto, meu bisneto pode estar, e tomara que eles tenham água para beber. Muito obrigado, e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Quero registrar também a presença do Tiago Nepomuceno, representando aqui a GR, e o presidente Dr. Eurípides Barçanufo. Na sequência, convido o Washington Fraga para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. É um prazer enorme participar dessa audiência pública. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa audiência, o vereador Elias, pastor Elias. Gostaria de cumprimentar o deputado Rubens Outon, deputado Gomide, o deputado Coronel, e cumprimentar também os vereadores, de uma forma geral, e o presidente da Saneago, doutor Ricardo. Eu sou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saneago, moro em Goiânia, resido em Goiás há 50 anos, conheço muito bem a cidade de Anápolis. Já participei de várias audiências públicas aqui, presidente. Não foi uma, nem duas, nem três. Ouvindo o mesmo clamor dos vereadores aqui com o problema da falta d'água. Uma ausência enorme, um descaso com os governos que passaram por aqui, com a cidade de Anápolis. E hoje nós temos uma ferramenta importante, como diz o promotor aqui, que é a questão do contrato de programa, que é onde a empresa é obrigada a cumprir as metas estabelecidas para resolver. Mas eu queria dizer uma coisa aqui, fundamental. A cidade de Anápolis precisa de emergência. Solução rápida é um caso de emergência a situação da cidade de Anápolis. Eu me lembro de muito bem a crise hídrica na cidade de São Paulo, que é a cidade maior da América Latina, com mais de 12 milhões de habitantes. O problema da crise hídrica se resolveu o problema da situação da água na cidade de São Paulo. Nós temos capacidade, a Saneago, know-how técnico, corpo de funcionário preparado para resolver o problema aqui de Anápolis. Tem que ter vontade política e determinação e atitude, porque o povo de Anápolis merece sim um tratamento melhor quanto a essa questão da água. Os vereadores aqui estão de parabéns. Eu conheço vários vereadores aqui, o João Feitosa, o vereador João da Luz, e são amigos meus, e eu acompanho o sofrimento do povo anapolino. Então, presidente, nós desejamos força e coragem para que possa resolver, de fato, essa situação. Capacidade técnica e conhecimento de engenharia, a Saneago tem a expertise para resolver esse problema. Então, vereadores, vocês estão de parabéns pela audiência e é assim mesmo que tem que agir, cobrar a eficiência do atendimento.
Obrigado, senhor Washington Fraga. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero aqui cumprimentar o senhor pelos trabalhos, vereador Elias, pela propositura da audiência, os deputados Hamilton, Coronel Dailton, Antônio Gomide, presidente da Saneago, doutor Ricardo, representante da GR, você, pense, representante do Executivo, secretário Jackson Charles, secretário do Meio Ambiente. Simplesmente, o meu questionamento, ele vai, já foi contemplado aqui pelo promotor, mas é a situação do novo contrato que vem para essa casa. Um contrato que, aliás, que vem para o município. Um contrato que ainda não foi apresentado. Mas o atual parece que é até 2023. Tá? E aí já está se propondo um novo contrato para 2030 e antecipá-lo. Se nesse contrato já atual vigente, muito bem colocado aqui pelo deputado Antônio, nas cláusulas, já não está cumprindo, ou seja, fazer uma renovação de contrato não está passando a segurança que a gente precisa. E aqui eu vou concordar com a fala do companheiro Lélio, que colocou justamente isso. Porque não cumprir a construção do reservatório para depois propor alguma nova negociação? E como a gente quer soluções rápidas, né, a gente precisa a longo prazo, como o promotor colocou, muito bem colocado, mas todo empreendedor, quando vai fazer ali o seu plano de negócio, de trabalho, ele coloca datas. E eu vi aqui justamente na apresentação algo a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, mas sem as datas. E o que os vereadores são cobrados aqui, o que nós somos cobrados é justamente, peraí, o esgoto lá do bairro, como a nossa colega síndica colocou aqui, está sendo cobrado lá no talão, o esgoto. Porém, obrigado, presidente. Porém, está sendo cobrado no talão a taxa de esgoto, porém lá não tem um esgoto. E qual é a data que vai chegar o esgoto? Então, justamente nesse cronograma de trabalho, o que a gente precisa são de datas. E essas datas, presidente Leandro, que a gente, junto com o Poder Executivo, aqui representado pelo secretário, e junto também com a promotoria, a gente assine esse documento, seja nessa forma de ajuste, e colocando para a nossa colega, a ouvidoria, só complementando, presidente, por meio do telefone 3201-7579, ouvidoria da GR, entra sim com o processo e faz devolver multa à empresa e faz devolver para você as taxas de esgoto que você não tem. Então você pode entrar com esse processo lá, tá? Então só finalizando, nós aqui na Câmara, o meu posicionamento já antecipo, nós não vamos ser favorável a novo contrato enquanto o atual contrato não tiver a resposta imediata, que é a construção da reserva. Obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, eu convido a senhora Mariane Aparecida.
Bom dia a todos. Eu sou estudante de engenharia do IFG aqui de Anápolis. A minha pergunta é direcionada à Câmara de Anápolis em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Anápolis, que, de acordo com a Lei 11.445, traz as diretrizes, planos para o município acima de 20 mil habitantes. E agora eu estive num período de estudo sobre isso. E de acordo com que eu tive o levantamento que eu fiz, a cidade de Anápolis ainda está em andamento o plano municipal. E eu gostaria de saber, assim, quando vai sair do papel, como que vai ser essa questão, porque o plano municipal, ele traz as diretrizes. Então não adianta a gente ficar cobrando se o município não tem as diretrizes, os planejamentos, e é lei, é de acordo com a lei, é obrigatório o município. Então, eu gostaria de saber da Câmara quando o Plano Municipal de Anápolis vai sair do papel, vai ser votado, e é isso. Muito obrigada.
Obrigado, Mariane Aparecida. Hora que o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Jackson Charles, for usar a palavra, ele responde a senhora. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar as autoridades aqui, os deputados Antônio Roberto Gomide, Coronel Dailton, Hamilton Batista, cumprimentar nosso presidente da Saneago, cumprimentar todos os servidores, em nome do meu amigo Washington, meu companheiro de sindicato de Steelweg, no qual eu tive a honra de ser diretor por 6 anos, viu? Uma honra ter trabalhado com vocês. E nós fomos combatentes contra a privatização da CELG, né, Washington? Não conseguimos vencer porque a força era muito maior. Mas o fato é que nós estamos vivendo um momento de calamidade pública na cidade de Anápolis. 150 bairros sem água. A Saneago vem apresentar algumas projeções para nós e foi bem dito anteriormente que esse tipo de projeção já não convence mais os anapolinos. O morador hoje fica sem água de 8 a 10 dias no mês e a conta da água, impressionantemente, vem maior do que quando tinha água normalmente. Então, quer dizer, nós estamos vendo que mesmo sem o benefício, que é um direito do cidadão, e eu como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, a comissão inteira aqui, foi ao PROCON pedir uma ação civil pública para poder devolver essas pessoas que, no meu ponto de vista, elas estão sendo lesadas do direito dela, que é a água. Se ela está pagando por um bem, ela tem o direito desse bem. Então, eu acho que a Saneago ela precisa de começar a mexer no bolso da Saneago para ela perceber o quanto ela está causando de prejuízo para os anapolinos. E eu quero só lamentar, porque o Washington foi muito feliz. O Washington foi muito feliz. Enquanto não houver vontade política do prefeito, do governador e da Saneago, a Saneago não vem me dizer que não tem dinheiro não, porque a Saneago ela leva de Anápolis 12 milhões. Então falar que não tem dinheiro para fazer um reservatório para garantir água na estiagem, isso aí não convence mais ninguém. Então eu quero dizer, deixar registrado que eu estou percebendo a falta de um representante do governador Caiado aqui nessa sessão. Uma sessão importante para discutir e o representante político do governador Caiado não está aqui presente. Então eu gostaria de deixar registrado que primeiro tem que haver vontade política para solucionar os problemas, ainda mais um problema dessa dimensão. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido Leandro Garcia para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, pastor Elias, a quem eu parabenizo pela audiência pública. E gostaria de manifestar ao doutor Ricardo, ele está chegando agora à presidência da Saneago, mas os problemas da Saneago já se arrastam há muitos e muitos e muitos anos. Saneago é uma empresa consolidada, a qual eu comecei quando pró-jovem ainda, eu trabalhei na Saneago, meu pai trabalhou na Saneago até se aposentar, então a gente tem realmente um conhecimento realmente da empresa. O que houve no passado realmente foi falta de gestão, porque uma empresa rica, consolidada igual a Saneago, não precisaria de fazer empréstimo algum para fazer investimento, principalmente em nossa cidade. A gestão, infelizmente, do governo e das demais mazelas que aconteciam no Estado anteriormente, realmente chegou onde está, e se não tiver uma providência imediata, a tendência é só de piorar. Gostaria de fazer uma colocação também, que bem colocou o nosso promotor, Dr. Paulo, e também o vereador Dominguinhos, que a água é de todos, mas na verdade não é. Eu estou vendo o sofrimento que o pessoal do Caldas está passando agora, porque eu conheço ali vários e vários moradores, proprietários de chácaras ali, aonde a Saneago agora vai lá e está cortando rego de águas ali, gente, centenários. Então espera aí, produtor que tem ali a sua pequena horta, que tem ali seus animais para ser tratados, peixes igual eu tive lá ontem e vi, e a Saneago lá, juntamente com a fiscalização ambiental, fechando e mudando totalmente a situação, sem nenhum critério. Peraí, ó, vocês têm um tempo ou não vai ter tempo, simplesmente a pessoa lá ficar num descaso total. E peraí, mas quem que fez isso aqui? Saneago. A Saneago. Poder de polícia da Saneago. Esse descaso, gente, a gente não pode amargar ele, não. O que eu vi ontem, eu tirei fotos. Gente, ali no fundo da Geolab, tem uma água ali que desce para captação de água. Eu nunca vi nenhum fiscal e ninguém da Saneago descer ali. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem um peixinho sequer, nem sapo sequer fica. Porque tem um vazamento de esgoto lá que corre a céu aberto há muitos e muitos anos. Eu nunca vi ninguém descer lá para ver. E essa é a água que abastece. Agora, eu fui passar isso pro pessoal da Codego, eles disseram o seguinte, falou assim, não, peraí, Leandro, Codego, a água é para as empresas.
Obrigado, Leandro Garcia. Na sequência, convido o vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Faça meus seus cumprimentos, mas gostaria de mais uma vez, cumprimentar a nossa colega Tânia, pelas diligências, né, pelo esforço que ela tem empreendido aqui no município. Digamos, o doutor Ricardo está chegando agora, mas a Saneago, já foi dito aqui, está aí há 50 anos. E a Anápolis sofre o problema de água aqui há praticamente todos esses anos. Queria dizer aqui uma coisa que parece estar fora do contexto, mas relativa ao consumo, custo mínimo fixo que a Saneago cobra de todos os medidores do estado. Tirando só daqui de Anápolis, pasmem vocês, 2 milhões, cerca de 20% do faturamento da Saneago aqui em Anápolis, é uma cobrança ilegal e injustificada. A gente acha que isso aí tem que ser cobrado daqueles medidores que estão parados. Quem paga, quem consome 20 metros, 30 metros, 50 metros, não deveria pagar. Fui na EGR e a EGR parece que a pessoa que trata desse assunto é funcionário da Saneago de carreira. Parece que é, porque defendeu com unhas e dentes a cobrança dessa tarifa ilegal. Isso é consenso que é ilegal, mas ninguém faz nada. A Saneago tem que cuidar aqui de algumas regiões. Nós temos aqui uma região que tem que ser anotada aí, o Leblon. Lá tem uma região, as fossas são impermeabilizadas, argilosa. O esgoto corre a céu aberto, ou então eles têm que estar tratando diariamente. Não tem nenhum planejamento para resolver o problema do Leblon. A nossa água, já foi falado aqui, o sistema atual é frágil, seu presidente Ricardo. Aqui nós tivemos, esse caso do Caldas aí, é uma situação pontual. Mas nós já tivemos aqui no Anicuns, foi a mesma situação. Nós estávamos com suprimento garantido no período. De repente, o Anicuns, que fornece em alguns períodos 80% da nossa água, simplesmente parou por ocorrer a mesma coisa, uma reservação feita no leito do rio, no leito do córrego. Travou o sistema, nós ficamos quase uma semana sem água, até que liberar, reencher os projetos, reencher os tanques. Nós temos aí, já foi dito aqui, uma série de outras coisas aí. Eu queria só dar um exemplo aqui de planejamento que nós precisamos. Eu estudei Uberlândia, me formei lá em Uberlândia. Uberlândia já está preparada, pronta para trabalhar, para suprir a população até o ano 2040. Com gestão própria, DEMAI, cuida disso e a gente acompanha isso lá. Nós temos um problema sério de gestão aqui, é o que foi falado. Então, todo mundo aqui é unânime em afirmar que o que falta aqui é gestão. Um colega nosso usou um termo aqui, água virada, é o que nós temos. Esse sistema é frágil, esse sistema do DAE aí foi o que provou justamente o que nós estamos falando. Nós vamos ter problema, se não cuidar, teremos problema no sistema atual. E temos que cuidar rapidamente, porque é muito frágil e nós precisamos de ter reforço e essa reservação também é novo projeto. Precisamos da agilidade disso aí.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o senhor Eurípedes, ambientalista.
Bom dia a todos, bom dia aos deputados, ao ex-prefeito, aos vereadores, meus amigos. Todos vocês sabem que eu tenho uma trajetória política nessa cidade. Nós fundamos a Secretaria do Meio Ambiente em 2082, eu e Amador Abdala e várias pessoas. A que a Saneágua faz em Anápolis é uma sacanagem com o meu povo de Anápolis. Trouxeram a coitada dessa senhora aí para cá para levar a pancada. Ela não pode fazer nada. Esse problema já vem há muitos anos. Piancó, eles sabiam disso em 92, trouxeram 120 e tantos milhões e não resolveram nada. E agora estão tirando o emprego do povo do Piancó. Por quê? O chacareiro não pode mais molhar suas hortas. O chacareiro não pode lavar o curral. Não só aqui, lá na Zanta. Nós temos o Corumbá 4, abastecido por Anápolis. Nós temos o João Leite, abastecido por Anápolis. Nós temos na Vila Formosa, onde o senhor mora, vereador. O senhor sabe disso, o maior potencial de água de Anápolis. E nunca foi captado. Viu? O senhor sabia que lá ali no Filócio Machado, a água sai de Anápolis para virar Coca-Cola em Brasília? Porque a água nossa é ruim. Se fosse ruim, não estava lá em Brasília virando Coca-Cola, não. Lá tem um córrego formiga. Viu? Nós temos o Ribeirão Piancó, que não vai mais abastecer a cidade de Anápolis, não. Todo mundo está pensando que na próxima seca que dá agora, é uma sacanagem. Isso aqui não é sacanagem contra o povo de Anápolis. É ar nas torneiras, doutora. Ar nas torneiras, você vai pagar um absurdo. Você não negocia com a Saneágua em Anápolis. Por quê? Porque não tem ninguém de Anápolis lá no comando. O pessoal que trabalha na Saneágua, eles têm os seus direitos, são empregados, mas pagam água como nós.
Obrigado, senhor Eurípedes. Infelizmente, o tempo do senhor encerrou. Na sequência, convido o vereador Wenderson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa das pessoas, da bancada, né, dos deputados estaduais que representam Anápolis, Hamilton Filho, Coronel Adailton, Antônio Gomide. Cumprimentar o pastor Elias, autor da propositura, o presidente Leandro, o secretário Jacques e o presidente da Saneágua, senhor Ricardo. Senhor Ricardo, eu creio aqui que se a gente quisesse aplaudir aqui em Anápolis, é só falar mal da Saneágua. Então eu acho que o nosso promotor, Dr. Paulo Henrique, ele já expôs o sentimento da população, que é o que é debatido diariamente aqui na Câmara Municipal com relação a Saneágua. Então, nós não precisamos ficar aqui, com perdão do trocadilho, chovendo no molhado, apesar da falta de água. A Saneágua, ela não tem hoje uma credibilidade, como foi dito aqui, se for passar esses planos de ações, projetos nos bairros aí, ninguém vai dar a credibilidade para isso. Porém, eu creio que nós precisamos realmente empreender os debates e avançar. Quero fazer uma pergunta para o senhor, senhor Ricardo. Se o senhor veio de fora, o senhor assumiu agora a Saneágua, o senhor tem uma experiência, se o senhor concorda que nós estamos há, no mínimo, 15 anos atrasados com relação a esse plano de ações, queria ouvir do senhor se há o reconhecimento com relação a isso. Segundo, qual é o projeto, eu não vi, qual é o projeto da Saneágua para os produtores do Piancó? Indenização, projeto para... Porque são muitas famílias que estão ali há muitos e muitos anos e que dependem da produção. Então, qual é o projeto da Saneágua para essas famílias? Há o projeto da barragem. Essa barragem, com certeza, ela vai interferir e influenciar nesses produtores da região do Piancó. Então eu queria ouvir qual é esse projeto para esses produtores rurais da região do Piancó e também qual é a contribuição, seja financeira ou de ações, da Saneago para a recuperação ambiental e preservação ambiental dessas captações, nas regiões ali onde é captada a água para o tratamento e para a distribuição da população. A Saneago, qual contribuição ela tem dado com relação a isso? Tanto de recuperação quanto de preservação ambiental. E eu ouvi algo aqui muito preocupante com relação à fala do nosso promotor Paulo Henrique. Com relação, ele falou, vai chegar um momento que se não nada for feito, nós vamos ter que parar os loteamentos no município de Anápolis. Proibir novos loteamentos no município de Anápolis. E aí eu tenho duas perguntas. Uma, qual é o potencial de águas profundas no município de Anápolis para postos artesianos, para as indústrias, para que nós não possamos continuar, para que nós não continuemos perdendo indústrias para Aparecida? Qual é esse potencial de águas profundas para novos postos artesianos? E para os novos loteamentos? Qual é esse potencial? Porque há uma cadeia. Se nós barrarmos os novos loteamentos, além de pessoas que querem a sua moradia, a sua casa própria, há um travamento na construção civil. E esse travamento na construção civil traz o desemprego e afeta diretamente a economia do município de Anápolis. Então, qual é o projeto da Saneago para que Anápolis não seja travado na implementação de novos loteamentos? Então, são esses meus questionamentos. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, Longmar José. Se ausentou? Então, vamos passar a palavra ao vereador Jean Carlos.
Bom dia. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os presentes, deputados, vereadores, o presidente da Saneago, e de forma breve e sucinta, sem tentar, né, de forma ser redundante aí, porque foi contemplado por várias falas, mas praticamente, vereador Wes, também relacionado à VTO. Nós vimos o promotor de justiça, doutor Ricardo, considerar aqui a possibilidade de suspensão dos loteamentos. Mas nós sabemos que a ferramenta principal para aprovação aí é a VTO emitida pela Saneago. Então essa tem essa relação direta com a pergunta do vereador Edson. Porque se está emitindo a VTO, está demonstrando capacidade de fornecimento. E nós temos visto que não existe essa capacidade. Então qual é realmente a previsão e a responsabilidade da Saneago em relação à emissão dessas VTO? E dizer que nós estamos acreditando aqui, porque essas propostas já foram apresentadas, acreditando nessa nova gestão sob o seu comando. E sob nessa credibilidade que nós queremos do senhor pedir e apelar aqui duas situações, que eu tenho certeza que é da capacidade e competência do senhor, como sinal de demonstração de compromisso com essa audiência pública aqui, pastor Elias. Qual é? O senhor determina imediatamente a gestão lá ao subalterno da Saneago, que promova a revisão dos talonários, das cobranças, faturas, que chegaram em dezenas de bairros com a fatura com mais de 25%, 30% de cobrança. Aqui, agora há pouco, nós vimos a síndica do condomínio, que está aqui presente, mas milhares de pessoas de bairros, pessoas humildes, carentes, que não estão aqui, receberam seu talão, além de ficar semanas sem o abastecimento, com mais de 25%. Então, queria pedir ao senhor um compromisso. Determina a revisão, o reembolso ou a compensação, porque são pessoas humildes que ganham salário mínimo, além de não ter tido a água, estão recebendo seu talão com a fatura até de 25%, 30% a mais. Pediu o senhor também que faça um comitê gestor para indenizar, estudar indenizações econômicas aos produtores rurais do Piancó, que investiram as suas plantações e estão tendo prejuízos. Agora mesmo, abastece a Ceasa de Goiânia e não estão tendo condições de cumprir seus compromissos por conta da diminuição na sua produção. E pedir também para o senhor qual é o estudo relacionado à questão do abastecimento do Caldas, porque a Codeg anunciou, algumas empresas do DAE anunciou hoje a possível concessão de férias coletivas. Ou seja, o prejuízo está estendendo por todos os segmentos. E a Codeg, o reservatório dela não é para vender, era provisório, já temos mais de 20 anos. Se existe a possibilidade, né, de criação de reservatório para abastecimento dos 47 bairros, porque o reservatório da Codeg não é para vender água para a Saneago, é para abastecer as indústrias. São essas algumas considerações, outras tantas, mas que eu espero que o senhor possa fazer esse compromisso conosco em relação a esses dois pedidos.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, senhor Cristiano Fanstone.
O senhor Cristiano Fanstone também se ausentou. Convido o próximo orador, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Quero comentar o presidente da Saneágua, Ricardo. Parabéns, pastor Elias, a propósito de vossa excelência, por essa audiência. Quero comentar o secretário de Meio Ambiente, Jacques. Com a letra A, eu cumprimento os três deputados do estado de Goiás pela cidade de Anápolis. Eles tudo têm um A, então o A representa todos os três. Coronel Adailto, Antônio Gomide e Hamilton Batista. Também cumprimento aqui a Tânia, junto aqui fazendo parte hoje do plenário. Senhor presidente da Saneágua, eu estou vendo aqui discussões e tal, mas que quando não fazer a barragem, quando não fazer a represa, para ter a reserva da água, não adianta investimento naquilo e naquilo, encanação naquilo. A encanação depende da água para a água correr. É a mesma coisa ter um carro e não pôr petróleo nele, ele não vai andar. Certo, Fernando? Para ter o carro zerado, porque eu não pôr o diesel lá ou a gasolina, ele não anda. É o caso da Saneágua ou o problema da cidade de Anápolis. Quando fez aquela barragem lá do João Leite, indo para Goiânia, lá Goiânia não tem esse problema, porque tem a sua represa, a sua barragem. A NAP passou da hora ter essa barragem. O senhor me colocou, o senhor deu uma entrevista, o senhor falou quanto a soluções que seja a barragem na cidade de Anápolis. E eu vi ali colocação em dois lugares, mas parece que tem mais opção. Eu acho que em toda essa discussão do investimento na cidade de Anápolis, a Saneágua, chama a barragem, chama a represa. Quando não fazer isso, não adianta nós cobrar isso, aquilo, a encanação, falta de investimento. Mas o investimento no mundo, na cidade, senhor presidente da Saneágua, se chama a barragem. O dia que construir essa barragem de Santa Ana, o senhor vai ver, vai diminuir aí 70%, 85% do problema da cidade de Anápolis. E também falando sobre água, falta de água, a gente fica olhando muito para o passado, a gente vai fazer igual o Ló, né? Deus falou, Ló, não, vai para frente, olha para frente, não olha para trás. A mulher dele olhou, congelou. Então a gente está olhando passado, a gente olha para frente, é o presente. Tem que ser diferente do passado. O presente tem que ser diferente do passado. E qual é a diferença nesse sentido da discussão da água aqui? Seria a barragem, a construção. Né? Como o senhor está representando o governador aqui, que o João César cobrou, mas o senhor Ligir representante do governador nessa casa de lei. Né? Então é isso aí, é a minha colocação, meu ponto de observação, né? Isso um dia para trás, senhor presidente, eu tive de dormir no sofá porque eu não tomei banho, não tinha água na minha casa. E quero agradecer a Tânia que 11, 10 horas da noite eu ligo e ela atende o telefone. Parece que o marido dela fez até com ciúme. Pô, cara ligando hora 10, minha mulher, mas é o problema da água. E outro dia, os meus meninos não foram na faculdade porque não tomou banho. Falta de água. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos as pessoas, nossos três deputados, o coronel Adailto, Hamilton e o deputado Antônio Gomide, sabendo que eles é que vão tocar para frente a bola a favor da população. Em 2015, foi feita uma explanação igual essa que foi feita aqui hoje. E com a garantia que em 2018 já não iria faltar água em Anápolis. E depois a gente viu que faltou. Quando foi em 2019, foi dito pela imprensa, pelo governo passado e pela administração atual, que Anápolis ia ter a cobertura 100% de água em 2019 em diante. E a gente está vendo que isso não aconteceu. Então, senhor presidente, a credibilidade da empresa não é das melhores aqui para a nossa população, porque o que fala não cumpre. Tanto é que está aí a falta de água e a previsão de 2026. Quer dizer, nós vamos ficar aqui com o mesmo problema. Por quê? Porque o investimento ou não foi necessário ou foi mal aplicado. Sendo que o principal é a água, essa vai embora. Por quê? Porque não tem reservatórios. Em 2015, eu dei exemplo da cidade de Luziânia, que pegou e represou o Rio Samambaia em 6 barragens, e lá não falta tanta água igual aqui. Ou melhor, lá não falta água. Então, fica aí a pergunta, sendo que um governo fica aí durante 4 anos, pode ser que depois não volte mais. Aí vem um outro governo, promete outra coisa. E aí o que, que acontece? A cidade sempre perdendo, porque a garantia não existe, né? Aí a gente fala em plano B. A nossa cidade não tem um plano B. Se acontecer algum acidente nessas nascentes, a cidade é aí que vai ficar sem água mesmo. Então, quando está ligado junto com a energia, está ligado junto com a energia, se falta energia, falta água. Olha, poderia muito bem ser um plano B, um grupo gerador que vale muito R$300 mil, para ser esse plano B na hora que falta energia. Mas nem isso é feito. Então a cidade fica sempre, vai ficar sempre dependendo da energia, e a energia sempre faltando, e sempre faltando água para todos os moradores. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar toda a mesa na pessoa do pastor Elias, que é o propositor aí dessa audiência pública, uma importantíssima audiência pública. Parabéns, pastor Elias. Cumprimentar toda a comunidade presente. Senhor presidente, eu quero falar um pouco sobre a deficiência também sobre o esgoto sanitário. Embora a gente saiba que a discussão está mais sobre a água, mas acho que o momento é oportuno para nós falar um pouco também sobre a deficiência do esgoto sanitário da nossa cidade. Quero entrar nessa questão porque essa semana a gente recebeu no nosso gabinete 3 demandas de regiões diferentes reclamando sobre a questão do esgoto sanitário, de famílias que ali sofrem, sofrem barbaridade com a questão do esgoto. Tem famílias ali que já tem ali 3, 4, 5 fossas ali e não tem mais local para fazer essas fossas. E às vezes pagam e pagam caro para poder estar fazendo o esvaziamento dessas fossas e logo em breve, o pastor Elias, elas já estão todas cheias novamente. Sem falar na questão que, assim, ó, vários dos bairros da nossa cidade ainda têm a deficiência de não ter a rede de esgoto. E partes também, às vezes, tem bairros que tem parte que existe a rede de esgoto e outra parte não. Então precisa de ser feito esse complemento da rede de esgoto em vários locais aí. Conforme disse aí o vereador Lisier, que citou ali aquela situação crítica ali do Leblon, mas a gente sabe que não é só o Leblon, são várias as regiões aí que sofrem com a questão do esgoto e vazamento também. Ali às vezes tem vazamento que corre a céu aberto e as famílias sofrendo ali aquele problema do esgoto. Então fica aí a nossa pergunta: qual a medida será tomada sobre o esgoto sanitário para a nossa cidade?
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, secretário de Meio Ambiente e Habitação, Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Presidente Ricardo José Savinski, o senhor observa aí que a palavra, na verdade, é uma só: indignação. O problema aqui não é problema político, não é problema partido, é um problema da cidade. Nós temos aqui 23 vereadores, mais o Paulo de Lima, que é o 24, 3 deputados estaduais, município presente, ou seja, a população presente, sociedade organizada presente, e tudo se resume em uma coisa: irresponsabilidade, não da Saneago. O problema da Saneago, presidente, e aí eu quero aqui cumprimentá-lo, porque eu tive a preocupação de conhecer o seu currículo e a sua história, e eu sei que o senhor tem competência para ser o presidente dessa instituição, dessa empresa. O problema da Saneago não é a Saneago. Saneago tem talvez um dos maiores e melhores quadros de profissionais do Brasil. Não tenho dúvida disso. O problema da Saneago é falta de compromisso político. Os políticos, seja quem quer que seja, que estiver à frente do governo, que são os reais responsáveis e detentores da gestão dessa empresa, tem que assumir essa responsabilidade. Tem que entender que não pode tirar o dinheiro da Saniago e jogar em patrocínios, em propagandas. O dinheiro de uma cidade do porte de Anápolis, se tivesse sido aplicado na cidade de Anápolis, nós não estaríamos aqui hoje discutindo o sexo dos anjos, discutindo o que a gente discute, eu pelo menos, enquanto vereador, discuto esse assunto aqui há 7 anos. 7 anos, presidente. A minha indignação, ela tem 7 anos nessa Casa de Leis. Aqui nós temos deputados, ex-prefeitos da cidade, que também discutem esse assunto há anos. Só que, me perdoe, no que pesa o respeito que eu tenho pelo senhor e por toda a sua equipe. Não adianta trazer um filmezinho aqui e esse filmezinho não resolver porcaria nenhuma. Nós precisamos é de atitude. Nós precisamos de resolver o problema. Nosso problema não é só o problema da cidade como um todo, não é só o problema das pessoas que precisam para cultivar ali as suas hortaliças. O problema da falta de água de Anápolis é falta de investimento. Então o que vai resolver de imediato? Investimento. E digo, dentro dos investimentos, eu estou falando que Anápolis perde hoje cerca de 40% da sua água tratada com rede podre da cidade. Nós temos que investir, isso não é de hoje não, isso é de anos luz. Então não adianta fazer audiências públicas dessa natureza, cobrar do prefeito, cobrar do vereador, cobrar... Não adianta, nós temos que ter responsabilidade. A Saniago, enquanto direção, tem que levar isso para o governador. O povo de Anápolis não suporta mais isso. Os políticos de Anápolis não suportam mais isso. Chegou a hora de dar um resultado, de resolver o problema. E o problema está no investimento imediato. Devo a palavra.
Obrigado, vereador secretário de Meio Ambiente, Jackson Charles. Na sequência, convido o deputado estadual Hamilton Filho.
Bom dia, senhor presidente, Leandro, na sua pessoa. Cumprimento todos os nossos colegas vereadores, muito importante esse debate. Bom dia, presidente da Saniago, doutor Ricardo, meus colegas deputados Adailton, Gomide, e a todos que estão aqui nessa manhã, imprensa, acompanhando essa importante reunião. É necessário, pessoal, falar do histórico, falar, doutor Ricardo, sobre a situação, sobre essa cobrança, sobre o momento que vivemos na cidade de Anápolis em relação à água, que já foi muito bem explanado pelos colegas. Essa cobrança relacionada à água, pessoal, ela é muito antiga. Tive a oportunidade de ser vereador aqui desde 2013, e me lembro, Pedro Mariano, em 2013, eu estava junto com o senhor, lá na pecuária, no evento, estava lá, junto com vários moradores da região do Pedro do Vico, cercando o governador Marconi Perillo à época, reclamando a ele sobre a questão da água. Lembro que isso foi meados de setembro de 2013, essa questão. Gomide, lembro, o senhor era prefeito, Gomide, lembro que nós reunimos com o senhor na época, cobrando e buscando soluções para essa questão. Todos nós sabemos que queremos e precisamos de água na torneira da cidade de Anápolis, tanto as residências quanto as empresas, todos os dias do ano. Esse é o objetivo, esse é o norte a ser buscado. Para isso, nós temos que ter várias ações. Foi bem explanado aqui pelo presidente Ricardo, pela equipe da Saniago, quais são as ações que estão precisam ser tomadas. E discutimos isso há muitos anos também. Mas para isso, essa Câmara aqui, doutor Ricardo, os representantes políticos de Anápolis estão roucos e roucos de tanto reclamar, de tanto falar, de tanto gritar sobre essa questão. Nós precisamos de um cronograma de ações, de algo estabelecido, onde os vereadores dessa casa, vereador Lélio, possam cobrar a ação X, a ação Y, a adutora, a estação de tratamento com prazo estabelecido. Então nós precisamos avançar nessa questão. Não podemos mais nós, políticos de Anápolis, só reclamar que queremos água, sem buscar a solução pontual do problema. Porque vai chegar na água na torneira quando tivermos as ações previstas, as ações planejadas executadas. Nós queremos apresentar à sociedade napolina um cronograma de ações,
Olha, em 90 dias começa a tal obra, em 180 tem que terminar a tal obra, em 60 dias tem que iniciar a tal obra. Porque se não iniciar, essa casa vai poder reclamar com o cronograma na mão. Nós, deputados, vamos poder reclamar com o cronograma na mão. Poder falar assim, olha, temos que iniciar a barragem. Vai iniciar quando? Em um ano? Em 180 dias? Se não começar, a gente tem condição de reclamar daquela ação pontual específica. E por fim, senhor presidente, eu acho uma questão que é muito importante a gente salientar, que a Anápolis tem que buscar um planejamento melhor para parar de depender da água do DAIA. Buscar realmente que a cidade de Anápolis, as residências, sejam abastecidas pelo sistema Caparipe-Ancó, onde está prevista a barragem e onde está prevista, onde tem mais água. Porque nós temos que pensar sim no abastecimento residencial, que tem água na torneira das residências, mas não podemos deixar nossas empresas de lado. Então, finalizando, senhor presidente, eu quero que o senhor possa explanar sobre a questão do planejamento, da intervenção da Ceneágua para diminuir a dependência do sistema Caldas e passar aqueles bairros também para o Caparipe-Ancó. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Hamilton Filho. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento a todos da mesa. Cumprimento os novos pares vereadores e toda a população que nos acompanha aqui nessa audiência de hoje. Doutor Ricardo Savinski, o senhor está ouvindo aqui o tom da conversa aqui hoje. Na realidade, o senhor não é o culpado disso aqui, não. É porque aqui realmente a população de Anápolis perdeu já a paciência com a Saneago. Acho que a noção que dá para o senhor tirar aqui hoje, a lição, a noção dessa audiência aqui, é que aqui nós temos um serviço caro e ruim, pelo que foi apresentado aqui hoje. Acho que essa é a lição que dá para a gente tirar. Nessa mesa que o senhor está sentado aí hoje, essa mesa que o senhor faz parte aí hoje, nós já tivemos aí a presença do tempo que eu estou aqui na Câmara, no mínimo uns 6 presidentes da Saneago passaram por aqui e ouvindo as mesmas coisas e prometendo as mesmas coisas. E a gente fica cada vez mais desanimado, porque o normal numa audiência pública é, a audiência pública da agora, por exemplo, seria para estar prestando conta do que foi feito para melhorar de lá para cá em relação à última audiência. Vamos aqui prestar conta do que foi feito para melhorar. Mas, infelizmente, essa audiência pública de agora é para escutar as mesmas promessas que foram feitas, escutar as mesmas cobranças e, infelizmente, a mesma situação. É por isso que a cidade de Anápolis vai desanimando. E, ao invés da audiência pública servir para resolver os problemas, ela tem servido para aumentar. Porque fica do mesmo jeito que estava, outros problemas vão surgindo. Então, nessas audiências públicas, além da gente estar discutindo tudo aquilo que já foi discutido e já foi cobrado, a gente discute também novos problemas que surgiram e a empresa não resolveu nem aqueles problemas antigos que foram discutidos. Então, as audiências públicas têm, infelizmente, ao invés de melhorar, elas pioram, porque surgem problemas novos que são colocados aqui agora, que ainda não existiam naquela audiência que nem resolveu ainda aqueles problemas que foram colocados anteriormente. Só ver como é que está aqui o nível da prestação do serviço aqui. E aí eu concordo com o nosso secretário do Meio Ambiente, Jackson Charles. Não é culpa do quadro de funcionário que o senhor tem aqui, não. Se não fosse por eles, a coisa podia estar muito pior. Se hoje, esse cronograma que o senhor apresentou aqui hoje, de melhorias para daqui 50 anos, 40, 30, 50 anos, se tivesse começado a executar a partir das primeiras audiências que foram prometidas essas melhorias, o senhor estava aqui hoje para inaugurar as obras, não era para escutar mais cobrança, não. Mas já era para inaugurar as obras já. Tanto que Anápolis tem sido embromada, na realidade, nessas promessas da Saneago que não são cumpridas. Mas o clima que o senhor está passando por ele aqui hoje não é nada contra o senhor, não. É porque são várias e várias e várias cobranças feitas, promessas feitas também, e infelizmente não executadas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Então, presidente Ricardo, o senhor observou e acompanhou atentamente, a questão é pertinente, é uma só, situação de falta de água no período de estiagem aqui na cidade de Anápolis, em especial nos bairros mais altos. Então, todos os vereadores, populares, deputados que fizeram uso da palavra, no final cobraram a mesma situação, que a Saneago faça um reservatório o mais rápido possível, que o senhor apresente para nós, como gestor da Saneago, essa solução, para que a nossa população não sofra tanto. Então, eu vou passar a palavra a Vossa Excelência, para que o senhor possa discorrer a respeito dos assuntos que foram levantados aqui, pelas populações e pelos pares aqui. Com a palavra o senhor presidente Ricardo Suavinski.
Bem, fiquei aqui durante esse tempo todo escutando, eu contabilizei aqui, anotei, foram 26 intervenções aqui e falas. Alguns assuntos se repetem, eu tentei, se eu for responder um a um das intervenções, acho que a gente vai muito tempo aqui. Então eu peguei os principais assuntos, fiz uma lista que são grandes também, mas eu queria pedir licença para os senhores e senhoras, primeiro de tudo, para fazer uma explicação um pouquinho mais abrangente sobre a companhia, para depois chegar aqui em Anápolis. Porque sem ter uma atuação mais ampla na companhia, a gente não resolve os problemas daqui e nem de lugar nenhum. Pode até resolver pontualmente, mas vai resolver daqui, depois vai ter outro município, outro. Mas antes ainda disso, eu queria fazer um agradecimento e um reconhecimento aos nossos trabalhadores aqui da Saneago, aqui em Anápolis. Tenho certeza, não só os trabalhadores, mas os gerentes aqui, os supervisores, vocês são os heróis. E por trabalhar num operacional tão grande por falta de investimento durante tantos anos. Porque é isso que acontece. Aonde não tem investimento, sobra para eles no dia a dia na cidade. Tentar se virar dia e noite tentando fazer remendo daqui, puxa dali, interliga um poço ali, e poço, eu já respondo uma das perguntas, aqui infelizmente a vazão é muito baixa, é difícil, entende, os aquíferos aqui. Então por mais que faça, Saneago tem dezenas de poços, muito baixa vazão, aí tem que interligar, não é barato e não resolve. Então tem muito gasto da Saneago sim aqui. No operacional, em ficar fazendo poços, interligações, não só aqui como em muitos lugares. Isso não é problema da Saneago, como bem falou o nosso presidente do sindicato lá dos trabalhadores. É problema de ingerência política na companhia, gente. Isso foi durante muito tempo. Teve os altos e bons momentos da companhia. Eu fui ver a história da companhia e converso com todos eles. Teve muitos bons momentos. Mas a maioria dos investimentos que tem nos sistemas de água são de 30, 40 anos atrás. Tem alguns recentes, sim, como Mauro Borges, muito bom, lá em Goiânia, mas a maioria é muito antigo, que já tinha que ter sido duplicado ou triplicado, teria que ter sido renovado, reformado, né? Mas não foi em muitos lugares. Então, assim, eu não quero ficar olhando para trás, gente, mas vocês têm que entender isso, porque se não entender de onde vem o problema, daqui uns dias o problema vai continuar. O problema está lá na cabeça, não digo nem na direção só da Saneago. Tem muita coisa que foi feita que teve pareceres contrários dos administradores ou dos superintendentes e tal, mas fizeram. Tem projetos grandiosos que estão pela metade, que chega um certo momento, em vez de terminar aquilo, pega e distribui o dinheiro para um monte de municípios, cheio de obra parada no meio, gente. Isso é a realidade. Então, assim, sem olhar esses problemas e proteger a empresa, que é um patrimônio de Goiás, isso não vai para frente. E isso que o governador Caiado fez. Ele falou, eu quero, Ricardo, uma equipe técnica que valorize os empregados lá de dentro, que valorize a capacidade que a empresa tem, que tem sim, eu tenho certeza disso, eu tenho visto, conheci a maioria dos engenheiros, das pessoas que trabalham lá. Eles têm dedicação, têm conhecimento, têm vontade, a empresa tem capacidade, mas as ingerências ao longo da história, principalmente nesses últimos governos, não deixaram a coisa evoluir. Isso tem que dizer aqui claramente. E se isso não mudar daqui para frente, e o governador botou toda a aposta dele na mudança, mas se isso não mudar, nada acontece, ou muito pouco acontece. Então isso tem que ser dito. Isso aconteceu também com outras estatais. Por que que teve a Lava Jato, gente? Entendeu? O que que aconteceu depois da Lava Jato? Uma nova lei sobre as estatais, que é 13.303, que não permite mais qualquer um fazer parte de uma diretoria ou de um conselho dessas empresas no Brasil inteiro. Não permite, não passa, não entra. Independente disso, o governador só tem indicado profissionais para lá. Eu me incluo nisso, porque eu não sou da área política, vim até de outro estado, apesar da esposa estar aqui, eu já trabalhei em um monte de estados do Brasil. Não é esse o problema. Vim porque eu tenho história no meio ambiente, no saneamento, gosto disso e gosto de trabalhar e fazer as coisas bem feitas. Mas eu sou só um ali, que posso sair, entendeu? Isso pode daqui a 4 anos mudar, não sei, entende? Mas a empresa tem que ser protegida, porque senão vira tudo que tem de ruim, que a gente já conhece a história aqui e em outros estados do Brasil. Então tem que ter governança, tem que ter equipes bem organizadas, tem que ter planejamento, tem que ter um plano de negócios, é uma companhia, a gente vive do recurso que da tarifa. Nós não dependemos de um tostão do estado e não pode depender. Mas lógico que tudo que você vai construir para frente tem que ter um planejamento muito bem feito em cada lugar e no todo da companhia. Senão a conta não fecha, aí para a obra no meio, aí tem que respeitar um planejamento que não era respeitado. A companhia sempre teve planejamento. Só que no meio do caminho as obras iam tomando outro caminho. Começava uma aqui, parava e ia fazer outra lá. Nós pegamos, tinha 29 obras paradas, gente, abandonadas. Ainda tem algumas que estão judicializadas, que não tem como a gente retomar. O que você faz? Tem que encarar um por um, paralelo a isso e nos problemas, para resolver questões emergenciais, como é as que daqui que a gente está resolvendo, é mais a equipe local, com apoio das diretorias lá, mas eu entrei nisso também. Eu vim aqui N vezes já em Anápolis, conversar com a equipe, conversar com o prefeito, conversar com alguns vereadores, deu problema na CODEGO, eu estava lá presente, eu gosto de ver as coisas pontualmente. Então, isso eu estou falando, até assim com um tom mais, não é emocionado não, mais firme, porque tem que mudar, gente. Não tem jeito. E a mudança, eu creio que ela começou e veio para ficar. Porque é um patrimônio, repito, é um patrimônio de Goiás uma empresa dessa. E saneamento, aí vem aquelas mágicas. Não, privatiza tudo que resolve. Não resolve, gente. Não é do dia para o outro. Tem que ter uma estruturação da empresa no lugar, tem que ter os projetos, tem que ter o planejamento, tem que ter o dinheiro, tem que fazer, tem que construir, tem que botar para operar. Então eles aqui que eu comecei falando, que operam, que deveriam estar operando os sistemas e fazendo um ou outro reparo, eles ficam o dia inteiro atrás de problema que não deveria desistir. Então tem que planejar, construir e operar esses sistemas de água ou de esgoto, seja lá o que for, dentro de uma regulação tarifária, que não somos nós que definimos, quem define é uma agência reguladora. Essa agência reguladora tem que ser forte, independente e tratar aquilo ali com base em números. São uma cesta de indicadores, de parâmetros. Não é a Saneago que define. Assim tem que ser. São as regras, está na legislação, está na lei. Então tem que cumprir e fazer bem feito. E é isso que nós estamos fazendo lá. Estamos reforçando, já reforçamos a governança, criamos uma área de governança, criamos uma área de meio ambiente que era difusa na empresa para dar foco nos mananciais, embora não é nossa função, por lei, de fazer a gestão de bacia, ir lá fazer, mas a empresa logo se dedica a apoiar os municípios e o Estado para fazer a gestão das bacias. Nós estamos dispostos a pagar pelo uso da água das bacias, caso venha uma cobrança, que isso faz parte da lei dos recursos hídricos, é normal. Lógico que daí tem que ter toda uma organização dos usuários dessa bacia para definir quem tem outorga, quem paga, quanto paga. Isso é normal, gente, tem que fazer. Até porque daí todo mundo gasta menos. Então, assim, é uma série de ações que têm que ser feitas dentro da companhia que estão sendo feitas. Algumas já foram feitas anteriormente, não deixaram botar em prática. Né? E também pelo Estado e pelos municípios. Essa tarefa tem que dividir. Tem que ter os planos de saneamento nos municípios, planos bem feitos. A maioria não tem. Sem um plano de saneamento, você não pode assinar um contrato. Você não pode contratar uma empresa privada, nem a pública. Não pode. É obrigatório ter o plano de saneamento. Como que você planeja um conjunto de ações e investimentos no município se não tem nem o plano de saneamento? A maioria dos municípios não tem um plano diretor, não sabe como ele vai crescer, para onde ele vai crescer. Então começa a crescer desordenada e sai correndo atrás, fazendo obra, puxando adutora para cá, para lá. É um negócio, sinceramente, então o planejamento ele é muito mais profundo. Eu não estou tirando aqui culpa nenhuma da empresa. Entende? Mas o planejamento, ele precisa de bases. Tudo isso está previsto na legislação, gente, há muito tempo. Mas precisa ser feito isso. Todos têm que acordar no sentido de ter um grande acordo, de tocar as coisas juntos. E nesse sentido, Anápolis, da mesma maneira que Goiânia, logo que a gente assumiu e o governador falou, Ricardo, faça o que tiver que fazer para botar no rumo. Não é de um dia para o outro. Eu estou contando com enorme apoio dos técnicos, de todos os trabalhadores da Saneago, que é isso que eles sempre quiseram. E a coisa já dá para sentir as mudanças. Bem, nós temos uma parte do orçamento, sim, com o próprio giro da empresa. Estamos trabalhando, ontem estava uma audiência pública lá na Assembleia, inclusive de ter uma abertura de capital efetiva para aumentar a capacidade de investimentos da empresa, mas não é a limitação ou essa limitação que falta aqui para fazer os investimentos na cidade. O planejamento que os senhores aqui citaram, que foi apresentado várias vezes, foi sim, mas aquele macro das obras. A parte aqui de curto prazo que nós colocamos hoje aqui não tinha sido não. Isso aqui nós apresentamos detalhadamente hoje aqui, ações que nós vamos fazer para pelo menos ter um risco menor de ter falta d'água ano que vem. E aí são ações nossas e tem a parte nas bacias também. E eu vou respondendo já os itens aqui que eu fiz, não vou responder por cada um dos senhores, mas os itens que eu fui colocando. Então, sobre as bacias, não cabe a nós ir lá tratar diretamente com o produtor ou quem tem barragem ou isso, aquilo. A gente dá apoio para os órgãos oficiais que têm a competência constitucional para isso. Eu já avisei a nossa equipe. É que no desespero, às vezes, em alguns municípios, eles acabam indo. Porque a área de meio ambiente do Estado também, gente, a estrutura é mínima. Eu nunca vi. É uma estrutura que só tem a secretaria, não tem uma agência de água, não tem um órgão efetivo ali. Então são 500 e poucos servidores para um Estado desse tamanho. A gente tem que investir nessa área. Nos municípios, mesma coisa. Eu tenho falado com o prefeito aqui, vários prefeitos. Ele já entendeu isso, já está fazendo, já está fortalecido. Até criou a APA ali no Piancó. Tenho tratado com o prefeito constantemente aqui a questão da renovação do contrato também, falado com alguns vereadores. Então, esse plano maior, de longo prazo, que foi apresentado aqui, tirando a represa, o reservatório, ele já é conhecido e ele está, vou dizer para os senhores, ele está detalhado na proposta de contrato de programa aqui com o município. Está tudo ali com metas, prazos, para quando vai acontecer os índices ali de crescimento de água e de esgoto. Isso tudo foi possível colocar lá no contrato, porque tem os projetos, tem o planejamento da Saneago, baseado, lógico, no plano de saneamento, tudo isso, de como isso deve crescer. Então, isso existe. Esse de curto prazo, cadê o vereador que falou, secretário outro, que colocou que tem que detalhar os planos, o de longo prazo está detalhado, esse até o ano que vem a gente também detalhou, né, apresentamos aqui, até o prefeito que nos pediu, e lógico que a gente não vinha aqui para só falar e se desculpar e dar desculpas, enfim, tinha que apresentar alguma coisa. Nós apresentamos sim, faz dias que a equipe está trabalhando. Em princípio, se não fosse esses problemas do DAIA e de energia elétrica, não teria esse problema de falta d'água aqui. A equipe se preparou, fez interligações, fez uma série de operações nas redes. Vou falar também da questão de perdas. O estado de Goiás, graças ao trabalho da nossa equipe, é o que tem menor índice de perdas do país. Não sei se os senhores têm conhecimento disso. A média nacional é 39%, em Goiás é 38%, 39%, ele varia, com curva de queda. Aqui Anápolis é um dos maiores. Infelizmente, mas nesses últimos anos já caiu 10 pontos percentuais, era 56 ou 58, né, Tânia? Hoje já está em torno de 40, entende? Com tendência a cair, isso tem que cair, porque não é só a água que está perdendo, é a água tratada, ela é cara, tem insumos, tem químicos, tem energia, tem o tempo dos trabalhadores, perder essa água fora, o que está perdendo ali de volume, né? Então, não pode perder, e esses investimentos previstos é nesse sentido também. Tá? A Goiânia já está na frente. Hoje o índice de Goiânia está entre a primeira e a segunda capital com o menor índice de perda do país, que é 21%. Então a equipe sabe fazer, Nós já fizemos a licitação, já assinamos contrato esse ano, com mais de 7 milhões de investimentos só em equipamentos para redução de perdas. Logo no começo do ano a gente já soltou uma licitação, ou seja, o Estado é o menor, mas vamos investir mais ainda. Tem toda uma estratégia aqui, a Tânia pode vir aqui, até eu voltar aqui se quiserem saber mais detalhe. Hoje a gente está colocando o macro, mas se quiserem a gente detalha aqui tudo, os planos de ação, um por um aqui do que foi planejado, está planejado e como vai ser feito. Se tiver interesse, ou individualmente, se alguém tiver interesse, a gente pode apresentar. Mas, enfim, a solução para cá, eu ouvi de muitos de vocês, de reservatórios, de barragem, de investimento foi o que mais foi falado, eu concordo plenamente. Tem que fazer os investimentos, sim. Tem que ampliar a estação de tratamento, tem que ampliar as adutoras, tem que renovar as redes mais antigas, que é onde tem o maior índice de perda. Todos esses projetos estão prontos, orçados e iniciando licitação. Mesmo antes de assinar o contrato de programa, que eu nem poderia, mas eu falei, na confiança nós vamos assinar. Porque você não pode para a empresa, eu posso até depois ser imputado alguma improbidade, eu não posso pela empresa assumir um compromisso que leva mais tempo do que o contrato permite. Entendeu? Vontade eu tenho. Mas eu não posso, eu já falei isso para o prefeito, para alguns vereadores, secretários dele. Eu falei assim, eu quero botar tudo em licitação. Nós temos recursos assegurados, tanto próprios como de fora, mas é importante que se tenha garantia contratual para fazer. Né? Mesma coisa a barragem, nós contratamos o estudo hidrológico, ele está ficando pronto. Ato contínuo é desenvolver o projeto, tem que licitar, tem que fazer o projeto e tal, e caminhar com isso. Então são ações necessárias, é investimento, até para ter tudo redondo, para depois a nossa equipe operar esses sistemas e não ficar fazendo posto daqui, posto dali, um monte de intervenções que, lógico, se não tem o investimento, o grande investimento tem que ficar dando um jeito. Isso se repete em muitas cidades, infelizmente, tem outras muito mais prontas. Né? Na parte de esgoto, também, hoje nós temos 70% de atendimento, isso tem que crescer, gente. Também tem os projetos, inclusive, contratados e já andando, obras contratadas em andamento. Tá? O doutor Ricardo apresentou aqui, tem até os números, até foto das obras ali, estão todos convidados a ver, estão fazendo tratamento terciário para ter uma devolução ali do esgoto, enfim, para o rio, é lá no Antas, no Ribeirão, lógico que dentro da conformidade. Então, tudo isso para melhorias e para ampliação dos nossos serviços. E é com ampliação e melhoria que, lógico, a empresa tem mais receita para poder investir mais, assim funciona. É uma empresa do Estado, mas é empresa, é assim que a empresa funciona. Então, não tem para onde correr, não tem mágica, não tem que inventar nada. É fazer o que tem que ser feito. E a equipe, lógico, ouvindo os prefeitos, vereadores, a população, fazendo os planejamentos, estudando cada localidade, vai fazer os projetos, licita, constrói. Então não tem muito o que inventar, tem que fazer. Né? E tirar do papel e fazer, até porque se a gente fosse fazer os projetos para cá ainda, demoraria muito mais tempo, mas esses projetos estão todos prontos. Entende? Então eu vi, eu não lembro qual foi o vereador que falou, tem que executar. Eu concordo plenamente, tem que executar. Então tem os projetos, a gente sabe a necessidade, está mais do que estudado, tem o dinheiro, tem que executar. Bem, então isso eu estou tratando muito claro ali com o prefeito, trato com os senhores, se vocês quiserem saber de qualquer detalhe mais, a gente está à disposição, né, para se aprofundar nisso. As questões das bacias, fundamental, né? Isso é fundamental, gente. E o respeito àqueles outros usuários das bacias, principalmente, independente se é pequeno ou grande, enfim, mas a questão agrícola, né, quem trabalha com agricultura ou as indústrias, tem que ter todo o respeito nosso. Né? É um direito das pessoas, mas tem que ter gestão, tem que organizar isso. A lei diz que tem que ser assim. Da mesma maneira que se organiza aqui na cidade, a captação lá no manancial, no rio, trata e distribui essa água, o uso na bacia como um todo também tem que ser organizado. Está muito claro isso na lei dos recursos hídricos. Tá? Então é só fazer gestão. Tem água para todo mundo, mas não pode, daqui uns dias, mesmo que a Saneago não use a água de alguns rios, daqui uns dias vai ter guerra pelaquela água entre outros usuários. Então todos os usuários têm que ter um, isso cabe ao Estado e aos municípios organizar essa gestão nas bacias. E a legislação é muito interessante, ela é por comitês, ela é descentralizada. Dá para incluir, não lembro se alguém falou aqui de pagamento de serviços ambientais, falou em indenização. Dá para criar um programa sim desse. No Paraná, em um dos mananciais, eu lembro que a gente criou um programa de pagamento de serviços ambientais, daqueles que a gente, entre aspas ali, paga, classifica como produtores de água. No João Leite tem um programa desse que a Saneago, inclusive, apoia. Né? Tem vários outros programas em várias bacias, inclusive com o Ministério Público, que é o Ser Natureza. Então tem muita iniciativa, mas tem que ampliar isso e tem que ter a gestão. E a doutora Andréia, que é a secretária de Meio Ambiente, né, da CEMAD, tem sido grande parceira, pegou essa questão das bacias firmemente. Né? O governador mesmo falou, olha, organizem isso, vão em frente. E quando tem as intervenções, que tem que ser, gente, porque são coisas que foram feitas com todo respeito aos outros usuários na bacia, tem sido feito com muita parcimônia, a Saneago só vai junto, ela não pode estar à frente, porque não é nossa atribuição, nós não temos poder de fiscalização de polícia na bacia. Isso cabe aos órgãos públicos e a Secretaria está dando prioridade absoluta para isso. Não só para a gestão das bacias, como conservação e recuperação de nascentes e de todas essas bacias. Sobre tarifas, eu já falei de outra maneira, mas é a GR que define, frente aos estudos e aos indicadores que tem. Sobre aqui, projeto da Saneago para Piancó, a Saneago tem, já fez recuperação em vários trechos e tal, mas a gente está levando tudo isso para a CEMAD, para ver como a CEMAD vai tocar, e lógico que nós vamos continuar com a parceria. Sobre a Codego e férias coletivas, esse não é um problema, eu entendo, causado pela Saneago. Isso nunca teve problema antes lá, pelo menos que eu saiba, e todos me afirmaram, ó, nunca teve problema lá, nem para as indústrias, nem para a água que eles nos vendem. E aí pegou todo mundo de surpresa. Está sendo investigado o porquê que tudo isso aconteceu, se foi só estiagem longa ou outros usos. Já está identificado usos recentes, inadequados, sem querer perseguir ninguém, gente, não é isso, ir para cima de agricultor ou isso, aquilo, não, eles têm o direito. Mas as coisas têm uma legislação a cumprir, e tem que ser cumprida. Porque senão, é que nem eu. Esses dias estava um prefeito falando comigo, que tem uma determinada bacia na cidade dele, que a gente nem pega água lá. Mas ele disse que está uma briga, quase uma guerra entre os produtores lá que tem pivô. Que tem os que têm outorga, licenciado e estão lá, e entraram outros na região, e aí está faltando água para todo mundo. Entende? Então, assim, a questão da água é grave. A gente tem que ter atenção para isso. Se vocês pegarem a curva de precipitação aqui para a região, desses últimos anos, ela vem caindo ano a ano. Isso é uma realidade, gente. E a demanda por água é maior. E a demanda de água, ela é maior justamente quando tem menos água e menos vazão nos rios. Que é na época da seca, todo mundo quer mais água. Vocês têm conhecimento que na época que a gente tem maior restrição de água, mesmo nas cidades onde a demanda aumenta, a gente faz campanha e tal para o uso consciente da água, mas mesmo com as campanhas, o consumo aumenta, e é natural. Aí falaram para mim, a gente lá no Paraná era a mesma coisa, em outros lugares que a gente foi estudar. Ah não, porque as pessoas tomam mais banho. Não é só o banho, gente. É o jardim, é a calçada, é tudo, entendeu? Então, ninguém vai deixar um jardim morrer ali. Por mais que a gente fale, ó, não usa água para o jardim e tal, mas a demanda aumenta, justamente no momento de maior restrição. Da mesma maneira no campo. Entende? A pessoa tem suas hortaliças, tem isso, tem aquilo, a demanda aumenta, não tem jeito, né? Eles precisam da água, é época que tem menos água. Então tem que ter essas barragens, gente. A gente tem que, durante a época de maior vazão dos rios, a água passa e vai embora, né? Então a gente precisa fazer essas represas, não estava no planejamento, embora eu sei que já falaram sobre isso há muitos anos atrás, não foi tomada uma atitude, nós tomamos. O estudo está sendo concluído e nós vamos trabalhar nessa direção. Enquanto isso não fica pronto, nós vamos investir em interligação de poços, aumentar a produção lá, fazendo mais uma, talvez mais uma reversão, né, como foi apresentado aqui pelo Ricardo. Vamos fazer tudo aquilo que foi apresentado aqui. E o cronograma nosso, se quiserem acompanhar no dia a dia, são muito bem-vindos, mas o cronograma para pelo menos minimizar os riscos, tá? É isso que a gente pode garantir, aumentando aí 10, 20% a produção e um trabalho na bacia que a gente está pedindo aí para os órgãos públicos nos ajudarem, que a missão, que não é nossa função, a gente ajuda nisso. Mas o restante nós vamos fazer sim. Se quiser acompanhar mês a mês com a nossa equipe aqui, por favor, acompanhe, né? E paralelamente a isso, nós vamos estar fazendo, licitando e soltando essas grandes obras realmente estruturantes, além da barragem, que nós vamos estar avançando nisso. Vamos buscar as formas, inclusive, de fazer essa represa no menor tempo possível. Estamos estudando várias maneiras, né? Eu não posso adiantar aqui porque não dá para ficar falando sem ter ainda as coisas bem estudadas, mas tem formas de fazer num tempo menor. Mas o controle social em cima dos órgãos públicos, em cima de empresas públicas, em cima de serviços públicos, mesmo que prestado por privados, é essencial. Não adianta só estar vindo aqui em audiência pública, prestando conta ou apanhando que nem a gente está. Tem que estar acompanhando no dia a dia. Tem que ter um contrato bem feito agora. E ele está sendo, o que foi proposto para o prefeito é um contrato muito bem feito. Tá? Tem que ter a gestão do contrato depois, tem que prestar conta disso para a sociedade de tempo em tempo. Isso é fundamental, gente, chama controle social, isso é fundamental. Tem que ter empresa lá fazendo o que ela planeja, ouvindo, lógico, os prefeitos todos, trazendo dentro do seu planejamento. Não dá do dia para a noite criar novas coisas. Não, para isso aí, faz outra coisa em outro lugar, não é assim que funciona. Entende? Aí fica do jeito que nós estamos aqui, eu não vou me alongar nisso, mas basicamente é isso. Sobre geradores, foi falado aqui, por que não põe geradores lá já que falta energia? Em princípio, a gente tem que contar com uma energia boa e exigir que tenha, né? E tem que exigir mesmo. Nós já fizemos várias reuniões com a Enio, né? Ontem mesmo ficou até a noite lá, trazendo todos, da mesma maneira que tem aqui com o município água, nós temos com a Enio uma lista de providências lá para tomar para resolver os nossos problemas, né? Mas isso leva um certo tempo, mas estão sendo resolvidos. A gente faz ali com prazo para cada coisa. A gente tomou esse cuidado também. E para aqueles municípios pequenos, onde as bombas nossas, os motores, são com baixa carga, a gente pôs gerador sim. Isso trouxe um custo para a empresa muito maior. Entende? Lógico, nós estamos pagando energia ao mesmo tempo, temos que comprar gerador ou alugar gerador, e são muitos, gente, muitos, em muitos lugares. Inclusive aqui, lá o que funciona lá no Piancó, no Capivari, é com gerador. O Piancó 2 também, tudo com gerador. Agora, o Piancó 1, que as bombas são das adutoras enormes, ali não dá. Vocês sabem que eu pedi para eles estudarem para pôr lá também. Precisava de uma bateria de 15 geradores em paralelo ligados, e cada vez ir ficar lá de plantão, isso custa uma fortuna, não é pela fortuna não, é inviável fazer isso. É um negócio, porque as bombas são gigantes, gente, precisa de uma carga muito grande para gerar aquele gerador. Então é um negócio inviável, não dá para contar com isso. Cada vez que fosse necessário, só o tempo de botar eles em ativá-los, é o tempo da Enio corrigir. Então isso foi descartado, mas nós estudamos essa possibilidade também. Eu falo aqui, questões pontuais ainda. Sobre a VTOs que foi falado aqui. A VTOs, de pedidos de VTOs que tem, seria para um total de atendimento de 116 mil ligações ou pessoas. Né? Dessas VTOs todas solicitadas até agora, metade disso foi atendido. Quase metade, 44% foi atendido, mesmo com as restrições. Não atendido e colocado para ter um sistema independente, foi a outra parte, em torno de 50%. De esgoto, o que foi pedido a DVTOs, 90% foi dado positivo e apenas 10% negativo, que é a parte mais complexa, né, de um novo empreendimento. Então, isso são dados aqui, a gente coloca à disposição dos senhores e senhoras. Mas lógico que para resolver 100% das AVTOs, tem que ter essa produção de água toda disponível. Porque não adianta dar uma VTO e depois não ter água. É só aumentar o problema para todo mundo. Mas isso está sendo cuidado com muito. Está sendo tratado com muito cuidado, até para não aumentar o problema do todo. Eu acho que dessa maneira eu passei em quase todos os pontos. Falei de perdas, falei de tudo isso. Eu acho que eu passei por tudo isso. E aí eu digo para os senhores e senhoras, concluindo, nós vamos tocar, estamos tocando todo esse planejamento, mas lógico que para dar cobertura para a empresa e para os seus gestores, seus administradores, É fundamental que se assine um contrato, entendeu? Para dar segurança dos investimentos, até segurança para o nosso CPF, né? Porque a empresa também é uma empresa pública, né? Qualquer coisa, quase todos aqui conhecem muito bem como funciona. Então isso eu tenho tratado com o prefeito de maneira muito franca, muito aberta, muito profissional. Alguns senhores já acompanharam esse trabalho. E eu espero, e nós não vamos estar esperando para tomar as providências, não. Nós estamos tomando as providências em paralelo às tratativas com o prefeito. Eu espero profundamente que tudo, e sinceramente, que tudo isso ande a tempo de resolver, não só essas ações de curtíssimo prazo, que são já para o ano que vem, como as estruturantes, da maneira mais rápida possível. Podem ter certeza que existe um compromisso total meu e da equipe, e mais do que o nosso, do próprio governador, de que as coisas deem certo, né? O carinho que ele tem por Anápolis, ele inclusive é da, né, originário daqui, a família também daqui.
Presidente, eu vou fazer uma perguntinha só para o senhor?
Ué, eu estava concluindo, mas...
Mas antes o senhor concluir, porque senão o senhor conclui e a gente vai embora. Foi colocada uma proposta aqui do termo de ajuste de conduta. O senhor tem disposição de assinar esse termo de ajuste de conduta com a Anápolis?
Deixa eu dizer... Pode ser feito, mas para mim, assinando o contrato ele é claro. Deputado, o que que acontece? Contrato, do meu ponto de vista e da legislação, ele tem que ser cumprido. E a legislação mudou e ela obriga a ter os contratos muito detalhados, com metas, que é mais ou menos o que vai ter no termo de ajuste de conduta. E com multas e com várias... Talvez até pior do que um termo de ajustamento de conduta.
Presidente.
Então, assim, presidente, do meu ponto de vista, assinando o contrato do jeito que ele está, ou melhorando, que tiver que melhorar, já bastaria. Mas se quiserem além, tudo
complementando
bem.
Complementando a fala do deputado, o que ele insinuou, e eu também comungo com ele, o contrato, acho que nós precisamos assinar um contrato a Anápolis, não tem outro caminho. Mas se nós assinarmos juntamente com o contrato, porque o contrato é uma relação entre município e Estado, e Saniago. Nós queremos é que a Saniago e o Estado também assumam esse mesmo compromisso com o Ministério Público. Ou seja, paralelo ao contrato, também assinar esse termo de ajuste de conduta. Eu acredito que se vai haver cumprimento, não vejo problema. Apenas vai ser um reforço maior, até para dar uma satisfação para a população da necessidade e da importância da assinatura desse contrato. Então, eu acredito que o que ele quis mencionar foi isso. Se eu estiver equivocado, ele pode me corrigir.
Bem, vamos ouvir o prefeito depois também. De nossa parte, os projetos estão prontos. O que tiver que assinar, não vejo problema de fazer, não. Eu só não sei se há necessidade. Mas... não vejo problema, não. Até porque um contrato, ele tem que ser respeitado, né? Então, mas não me oponho, não. Não tem problema. Só não sei se...
Nós temos um contrato que vai vencer em 2023 e ele nunca foi respeitado.
Mas é isso que eu digo. Eram contratos totalmente diferentes, secretário. Mas não tem problema. Eram contratos de concessão que simplesmente dava... É como se fosse um cheque em branco ali, ó. Faz aí... E ponto, não tinha metas para serem atingidas em determinados tempos e tal. Mas o que for necessário fazer, não tem problema. Nós queremos é fazer o nosso serviço e ter as melhores condições para poder fazê-lo. E para isso precisa investir, como a maioria das pessoas falaram aqui. Para parar de ficar nessa correria, de ficar fazendo remendo e inventando coisas. Precisa investir forte no município e resgatar o tempo perdido aí, talvez de décadas. Essa é a nossa posição. E esse plano de investimento está pronto, com os projetos prontos, a ponto de licitá-los. A não ser, faço uma ressalva, da barragem, que isso é novidade. Tá? Mas isso também vai andar, a gente estabelece um cronograma para isso. Okay?
Obrigado, presidente Ricardo.
Presidente, só para antes de encerrar, aproveitando o presidente doutor Ricardo ainda, sobre aquela nossa propositura... Assim, a título de autotutela da Saniago, que é uma prerrogativa que os órgãos públicos têm, seria possível a Saniago rever a emissão de faturas que foram emitidas no período de estiagem com acréscimo de mais de 25%, 30%, fazer uma média dos, digamos, últimos 3 meses,
como uma iniciativa administrativa nos termos da autotutela que a própria administração tem, porque isso ocorreu em larga escala aqui em Anápolis, se eu pudesse.
Bem, eu posso pedir uma análise para ver se isso, em que tamanho isso procede, mas individualmente já existe o procedimento e a regra, até pela regulação, de como atender esses casos. Né? Então,
presidente,
as pessoas que tiverem problema, elas podem se dirigir a Saneago, que isso é revisto, inclusive manda-se a equipe no local e tudo mais.
Presidente, tá? Eu queria só me responder isso também, porque é assim meio obscuro. A respeito de a possibilidade do novo ponto de captação, deixei um requerimento que foi aprovado por essa casa, até mesmo em questão do Padre Souza, que é um ponto que nós temos aqui, um córrego próximo aqui, porque a água que nós temos lá, infelizmente, é insuficiente. Vocês todos comentassem a esse respeito.
Deixa eu só ler aqui.
Enquanto o presidente Ricardo lê a solicitação do vereador Lélio, eu passo a palavra ao pastor Elias, que foi o propositor dessa audiência, para que a gente possa encerrar.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui concordar em partes com o que o senhor disse aqui, mas eu quero aqui também dizer a Vossa Excelência que nós temos no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 80.78.90, que diz assim: dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Artigo 22. Os órgãos públicos, por si, ou suas empresas concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, quando aos essenciais contínuos. Parágrafo 1. Nos casos de descumprimento total, parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumprir a reparo de danos causados na forma prevista neste Código. Esse é o Código do Consumidor. Mas se o senhor acredita na Constituição que nós temos em mão, no artigo 37 e no parágrafo 6º diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que aos seus agentes, nesta qualidade, causados a terceiro, assegurando o direito de regresso a contra o responsável no caso de dolo ou de culpa. Senhor presidente, o que nós estamos passando em Anápolis, e agora o senhor falou, demonstrou, a médio prazo, longo prazo, os nossos consumidores de Anápolis precisam da resposta, é para hoje. Quantos caminhão-pipa que o senhor mandou para Anápolis substituir a água para o povo? Aonde eles vão reclamar? A situação, ela é gravíssima. Eu estou bebendo água aqui, o senhor está, mas tem gente em casa que não está bebendo água. Então eu quero crer que os nossos deputados que estão aqui, Hamilton Filho, Antônio Gomes, por favor.
Pastor Elias, vamos encerrar. Presidente Ricardo, eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor.
É só a resposta aqui do requerimento?
Sim.
Desculpa. É, aqui o vereador Lélio, ele coloca a pergunta sobre um novo lugar. Primeiro fala de reservatório, já falei aqui, depois ele fala também de uma nova captação no córrego Padre Souza. Vão considerar, vão estudar, acho que deve estar dentro do estudo hidrológico também, mas vamos considerar a sua sugestão. Gente, antes que você termine, eu acho que eram muitas perguntas, muitas questões, creio eu que tenha respondido de maneira abrangente todas. Maiores detalhes depois da nossa equipe local. Quem precisar pode procurar a equipe, ou pode me procurar lá em Goiânia também, ou nas vindas minhas aqui, estou sempre à disposição. Mas queria agradecer essa oportunidade. Eu sei que não é fácil, né, mas não tem problema. Eu acho que é assim que tem que ser tratado, com franqueza, sem ficar fazendo promessas, mas aquilo que é possível. E eu digo para os senhores, porque eu analisei todos os projetos, está tudo muito bem encaminhado, não está tão difícil. Claro que tem tempos de licitação, tem aqueles prazos, aquelas coisas, mas não está difícil de resolver a coisa aqui, entendeu? A situação toda. Precisa de um tempo, sim, mas tem solução, sim. Confie na gente, nós temos determinação, toda a equipe é forte, qualificada, e nós vamos reverter isso. Obrigado pela oportunidade, que venham melhores e novos dias aí pela frente.
Obrigado, presidente Ricardo. Quero agradecer a todos que acompanharam essa audiência pública, agradecer a presença dos nossos deputados, Hamilton Filho, Coronel Adailton, Antônio Gomide, e dizer, presidente Ricardo, que nós iremos cobrar novamente que a gente consiga trazer solução para a nossa população. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente audiência pública, sem mais nada a ser tratado, encerra a sessão.
Eu sei. Obrigado, hein? Obrigado, cara.